Tá gravando? Não tá gravando ainda não, né? Já tá?
Mike, tá gravando?
Não tá. O Del falou que não tá. O Del?
Mike, tá gravando?
Ai, galera, vocês são muito lerdos. Ah, vocês já começaram, né? Vamos começar. É, como vocês todos já perceberam, nós estamos começando com um podcast Potterish. Meu nome é Mike, tenho 18 anos, sou do Rio de Janeiro. E comigo hoje está aqui o Daniel. Ele tem 22 anos, vocês já conhecem ele. Ele é o webmaster do Potterish, ele mora em Fortaleza. Beleza, Daniel?
Ô, beleza, pessoal.
Comigo também está o Renan, ele tem 14 anos. Ele é newporter e tradutor. E ele mora em Santa Catarina. Tranquilo?
Aí, galera.
Bom, galera, e hoje a gente tem uma surpresa pra vocês também, né? Essa é a nossa 13ª edição, e devido a muitos pedidos e tal, nós trouxemos uma visitante. É, ela mora em São Paulo, ela tem 21 anos, o nome dela é Prati. Fala aí, Prati, beleza?
Ei, beleza, e aí, pessoal?
É, a gente... Ela tá participando agora do nosso cast e o Dan vai explicar o porquê.
Isso, então, é porque há muito tempo os visitantes vêm falando: ah, chama alguém de fora da equipe pra participar, pra ver como é que é. E a gente resolveu acatar a ideia. Então a gente deu uma olhadinha nos comentários, na verdade a gente sempre lê os comentários de vocês. E uma das pessoas que mais participam é a Prati, né, com os comentários construtivos, sempre divagando as ideias dela e tal. Então a gente pode até fazer edições mais à frente com outros convidados. Caso você queira participar, é só participar mais ativamente nos comentários, mas sem deixar comentários do tipo: ah, primeiro, ah, segundo, sabe? Tem que mesmo comentar com conteúdo, com substância.
Ô, louco, tá me achando.
Vou aproveitar que ela tá aqui pra gente hoje, vou perguntar como é que foi que ela recebeu essa notícia.
Ah, então, eu não tava esperando, e simplesmente abri meu e-mail, e foi uma moça... A maior surpresa, assim, né? Aí tava lá o e-mail do Dan, falando o convite do Potterish, meu coração já disparou, assim, daí ele tava falando: ah, a gente tava pensando em chamar alguém fora da equipe, então eu pensei em você, porque você sempre comenta bastante e tal, e, nossa, meu coração já tava disparando, tava no trabalho, tinha uma pessoa querendo falar comigo, eu falei: peraí, pra responder, Deus. Aí, falei: não, eu tenho que responder isso com um sorriso de orelha pra orelha. Aí eu, acho que eu respondi até animada demais, falando sim, sim, mil vezes sim,
sim,
obrigada. Ah, foi isso, eu me senti super honrada. Ai, tô me achando, gente.
Então, galera, essa é uma edição especial, não que as outras não tenham sido, até porque todas que a gente tem feito agora são edições especiais. É, hoje nós faremos, mas hoje é um especial, né, digamos assim. Que hoje nós faremos um papo.
Eu sou muito especial.
É, até porque nós temos uma visitante, né? Então, hoje nós faremos um top 10 de notícias, as notícias mais faladas do mundo Potter, as mais comentadas, e acho que mais.
De 2008.
É, do mundo Potter de 2008, enquanto a gente fizer um top 10 de 2008. E as mais famosas notícias, né? Então a gente fez uma seleção de 10 notícias e a gente tá aqui pra comentar uma a uma. De o que, que a gente achou e o que é importante falar sobre cada uma delas. Eu queria pedir pro Dan estar começando.
Isso. Assim, o que a gente levou em consideração das 10 mais impactantes foi, além da importância que teve durante o ano no mundo Potter, também a repercussão mundial, certo? Foram 10, a gente escolheu, além de, foi difícil escolher 10 notícias, porque tinha uma ou outra a mais, e também colocar em sequência de maior importância, né? Porque o que pode ser mais importante pra gente pode não ser pra vocês, mas a gente teve o voto aqui de 4 pessoas e ficou assim.
Aí não é importante lugar, também, que é, não precisa enviar comentários mal criados pra gente. Às vezes vocês têm a mesma opinião que a gente.
Não, que isso, a galera do Potterish é todo mundo, é muito educado.
Ah,
é,
não vai ter... A gente sabe.
Vendo dela.
Eu tenho que defender o meu lado, né? Eu tô do lado de lá.
Verdade. Tá, então, 10º lugar ficou pra aquela entrevista que a J.K. Rowling deu à revista Student Magazine. É uma revista, um jornal de estudantes da Universidade de Edimburgo. ela falou de muitos, muitos temas, assim, a importância dessa entrevista, na verdade, é porque a Jo tinha sumido por um bom tempo. E aí, quando ela aparece, ela fala sobre a depressão, ameaças de morte, críticas da igreja, ela mesma critica o 4º e 5º livro e fala um bocado de coisas. O que vocês acham?
Eu adorei a entrevista. Tipo, na verdade, cada vez que a Jo se pronuncia, eu a admiro mais e mais, né? Ela é minha ida lá, como eu falo. Mas, enfim, essa entrevista é muito legal. Ela tá muito aberta nessa entrevista, eu achei. Tipo, não foi só foco da série, do que ela deixou de falar no 7º livro, ao concluir a série. Então, ela fala de muitas outras coisas. Ela fala também, de várias coisinhas legais. Uma coisa que me chamou a atenção bastante é um ponto que ela fica emocionada na entrevista, quando ela fala que ela recebe cartas de fãs falando da importância que a série teve para reunir a família, né? Teve famílias que se juntaram para ler o livro juntos. Essa parte eu achei muito interessante porque eu tenho bastante história com relação a isso. Eu viciei duas tias, a minha avó, e, tipo, quando eu comecei a ler a série, eu tinha 12 anos, minha irmã tinha 10. E ela, tipo, eu sempre li mais do que ela, né? E como ela era novinha, ela não conseguia ler o livro inteiro de Harry Potter. Eu li para ela até O Prisioneiro de Azkaban e tem Irim. Então, tipo, é bastante legal isso. Então, sei lá.
Então, achei bastante legal essa entrevista. Da série mesmo, ela falou muito pouco, né? Ela falou mais sobre a vida pessoal, a bagagem que ela leva nesses anos que ela passou depressiva e tal. E eu achei, assim, bem legal a atitude dela, em especial, quando ela falou sobre a depressão. Porque tem muita gente ao redor do mundo que, assim, é fã da série, tudo, sofre da depressão, mas, assim, não identifica os sintomas ou não quer reconhecer. Eu acho isso muito importante, ela reconhecer publicamente que ela teve essa doença, para que as pessoas também, assim, tomem coragem, porque se a Rowling, ela teve depressão, por que eu não vou, né? É uma coisa, sair da depressão é uma coisa que você tem que se orgulhar, não, né, se sentir para baixo e tal. E tem
precisa ter iniciativa.
Isso é. E tem o caso de outros artistas, por exemplo, uma artista que sofreu de anorexia, e a minha amiga também sofreu de anorexia por um tempo, e foi por causa dessa artista, por causa da fundação dela, que combate essa doença, que ela conseguiu se tratar e tudo, agora ela tá super bem, tá tendo um pouquinho de recaída, mas se Deus quiser ela vai conseguir voltar normal.
Não, tipo, o que eu gostei dessa entrevista, eu acho que foi como a entrevistadora, ela descreveu como é que foi a entrevista, porque a J.K. Rowling é uma pessoa sensacional e cada risada dela, você fica louco, cada comentáriozinho sarcástico dela é engraçado. Eu, como a Prati, gostei da parte que ela falou do... Ela não, acho que foi a entrevistadora que falou que ela conhece uma família... Que eles revezavam, né? Um capítulo eles liam todo mundo junto, aí os dois próximos eles liam individualmente. E o Harry Potter, ele fez a família ficar mais junta e etc. Também gostei como o Renan falou da parte da depressão e tal.
Cara, tem duas coisas nessa entrevista que eu acho muito legal. A primeira é um pouco perto desse negócio que a Pratt falou, mas é puxando no sentido assim, que a Jo falou que eu acho que foi uma carta que ela recebeu falando que a pessoa que escreveu a carta falando assim que ela ia ler os livros de HP pros filhos. E ela disse que essa era a melhor notícia que ela podia receber, sabe? Eu acredito que seja mesmo, porque imagina, você não tá só escrevendo para aquela geração que se viciou, vai viciar os filhos, vai viciar a próxima geração, sabe? E outra coisa que eu achei muito legal é que o entrevistador, no começo, ele começa, assim, meio cético quanto a não a honestidade, mas a sinceridade,
modéstia.
Assim, sabe? Exatamente, quanto a modéstia da Jo. Ele acha que, não, isso aí ela tá só fingindo. E depois, no final, ele realmente acredita, sabe? Eu achei muito legal.
Porque então, ela é super legal.
A Jo é vida, né? Então, por ser uma entrevista muito, muito grande e que abordou vários assuntos legais, assim, pros fãs, a gente colocou em 10º lugar.
Eu queria comentar só mais umas coisinhas dessa entrevista, que assim, que achei muito legal também, o debate de religião, que ela fala dos fundamentalistas e tal, achei que era uma parte legal da gente destacar, porque realmente fundamentalistas de qualquer tipo, né? Tem aquela cabeça fechada, não vai abrir, não vai mudar pra nada, e isso ela coloca. E eu acho muito legal o jeito como ela se coloca, tipo, sem se achar, ela se coloca superior a esse tipo de coisa. E uma última coisa que eu queria falar é sobre a parte do Dumbledore ser gay, que ela comenta, que eu acho muito engraçado, que, tipo, que quando saiu essa notícia, né, virou, assim, teve uma repercussão absurda, né, mas isso é 2007, tudo bem. Mas aí, o que eu achei legal nessa entrevista, que ela voltou a tocar no assunto, mas, tipo, ela comentou que o Dumbledore, tipo, não importa se ele consumou sexualmente a homossexualidade dele com o Grindelwald, né, o que importa é o amor que tá lá. E daí ela falou que o medo que a homofobia, na verdade, deve ser muito mais com relação ao medo que as pessoas têm de amar, desse tipo de amor, entendeu? Que é um amor como qualquer outro amor. Achei isso interessante. Só que eu também achei super, assim, mega interessante, que é uma informaçãozinha canon, que eu acho que ela colocou assim, que o Dumbledore, na verdade, ele acabou ficando, assim, duvidando do seu julgamento, né? Porque ele saiu ferido dessa história. Então, ele... Passou uma vida de leitura, ele virou uma pessoa estranhamente assexuada, ela usou essa palavra, né? Ou seja, não é que ele saiu gaysando por aí, né? Ele foi... ele realmente tem aquela coisa de Gandalf, de Merlin, né? Ele ter essa vida celibatária de estudos e, enfim, eu achei bem legal isso.
Ah, eu achei legal também nessa parte do Dumbledore homossexual, porque assim meio que implantou na mente das pessoas um pensamento de tolerância e diversidade, porque não importa se, né, não importa seu sexo, não importa quem você ama, e sim é o amor, né?
É verdade.
E uma coisa que eu achei legal foi que ela não é que ela escolheu, porque ela sempre imaginou, então eu acho que não é algo que ela escolha fazer tal personagem homossexual, mas ela ter colocado o diretor, o Dumbledore, como homossexual, foi algo muito bom para a comunidade GLS, sabe? Porque às vezes o pessoal acha que, por ser homossexual, a pessoa talvez não tenha capacidade, ou, sabe? Como ela até comentou nessa entrevista, que ela falou, ele nunca conseguiria ser diretor sendo homossexual. E dá para ver que ele, ele sendo o maior bruxo, né, de todos os tempos, como diria o Harry, ele ainda assim, nada afetou, a homossexualidade dele não afetou em nada, no poder dele como bruxo.
Claro, e na afeta mesmo, isso não tem nada a ver.
É como eu disse mesmo, né, tem 20 coisas mais relevantes pra história do que a sexualidade dele. Ele
ela fala assim...
O maior bruxo de todos.
É, ele até fala assim, né, a Ju fala, gente, a gente tá falando de Dumbledore, tem 20 coisas mais interessantes do que
exatamente.
Ele ser gay. Na verdade, eu acho que tem muito mais, isso é irrelevante. Até porque a gente, tipo, Dumbledore não é, tipo, sei lá, eu nunca vi Dumbledore desmunhecando.
Então... Em nono lugar, a gente escolheu um aqui que possivelmente os fãs vão... como assim ficou em nono? Merecia, sei lá, primeiro lugar. Mas, como eu falei, tinha muita coisa boa e tem que ver o que afetou o futuro, né? Então, assim, em nono lugar, o lançamento do teaser trailer de Enigma do Príncipe. A gente colocou em nono porque foi o primeiro vídeo, o primeiro trailer do filme. Todo mundo tava naquela ânsia que, tipo... Não estava tendo campanha de marketing, divulgação, não estava tendo nada. A Warner não tinha divulgado nada. E estava todo mundo muito ansioso. Então o primeiro teaser trailer, para mim, foi algo muito de ficar me tremendo, sabe? De emoção, de empolgação. Eu acredito que todo fã tenha sentido esse como o primeiro marco mesmo, assim, de Enigma.
Nossa, com certeza, meu. Primeira vez que eu vi... Dá um frio na barriga, arrepia até no finalzinho, quando o Harry pergunta, professor, o senhor sabia? Aí ele interrompe o Harry e fala, o quê? Que esse seria esse menininho seria o Voldemort? Aí aparece aquele tum, da Warner. Não, adoro!
Olha, perfeito, né, cara?
Muito bom.
Achei muito bom o teaser, assim, principalmente a atuação do Voldemort pequeno. E assim, depois daquele super trailer que só tinha uma fala do Dumbledore, isso daí foi um marco realmente bem, bem emocionante. É verdade. Mas a parte que eu achei mais. O vídeo que eu achei mais interessante de todos os que já foram divulgados até agora foi aquele. Um dos sneak peeks da ABC que falava sobre o. A história de Voldemort, do Lorde das Trevas. Todo poderoso.
Ah, sim, muito bom.
Ah, eu odeio todo poderoso.
Todo poderoso.
Uma coisa sobre esse teaser trailer é porque ele ia ser lançado, não sei se vocês lembram, ele ia ser lançado via satélite, sabe? Tal hora, acho que era às 22 horas de Brasília, a gente mobilizou a equipe inteira, sabe? Porque ao mesmo, parece que ao mesmo tempo que ia ser lançado via satélite, ia ser lançado também no site da AOL. Então tinha que ficar gente nas duas pontas, sabe? Só que aí todo mundo esperando tal horário, o MSN, se eu não me engano, divulgou 2 horas antes. Aí todo mundo, gente, como assim? Já foi lançado, sabe? Todo mundo saiu dentro desesperado, foi muito engraçado.
É, eu lembro disso, foi. É que eu não tava, eu peguei depois, né? Eu acho que já tinha lançado, tá? Eu sabia que era aquele dia, tava reservando aquele dia. Mas como eu trabalho e tal, eu só vi depois mesmo.
É, naquele dia eu lembro que eu tava esperando já as 10 horas e tudo. Daí eu peguei, cheguei umas 7 horas ali, fui dormir só, fui ver TV. Daí depois eu fiquei às 10 horas, já tava o teaser já tava liberado, fazia bem mais tempo, daí... E bem depois de todo mundo, mas mesmo assim foi muito bom.
É, mesmo assim. A primeira vez, o primeiro trailer, ou teaser trailer que a gente vê do filme, de qualquer um, sempre é emocionante. Eu consigo lembrar da primeira vez que eu vi todos os trailers.
Não, e é legal uma coisa que eu descobri na internet, que assim, eu não sei se vocês já procuraram no YouTube a reação de fãs. Enquanto eu via o teaser trailer, por exemplo, eles antes deles apertarem o play, eles ligavam a câmera do notebook ou do computador.
Ah, é, tem muito vídeo nesse YouTube.
E eu assisti.
Ai, que legal, eu não sabia.
A reação da pessoa, tipo, ai, tô gritando,
mas é muito engraçado.
É, gente, chorando,
mas eu gritei também. Ah, gente, é que vocês não me viram quando saiu o nome dessa... Deathly Hallows, do sétimo livro. Apareceu uma doida aqui nessa casa. Eu levantei da cadeira do computador e saí berrando pra uma casa de alegria. Aí minha tia, Prati, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, nada, tia, saiu o nome do sétimo livro dela. Ah, Prati, só isso.
Ah, mas essas reações exageradas já aconteceu também. De chorar, sai chorando, desesperado. Que homem. Ah, ele morreu, sabe?
Ai, é muito triste.
Ah, quem nunca chorou com Harry Potter, né?
É, gente, nossa. De soluçar com o Dobby, então, meu Deus. Soluçar, de parar, assim, de enterrar a cara no colchão, assim, e ficar chorando.
Não, fala, o que você ia falar?
Um detalhe que eu não gostei muito nesse teaser trailer foi que ele deu uma impressão meio de que Irmã do Príncipe foi meio um filme de terror, assim. Pra mim deu essa impressão, deu esse lado mais sombrio. E querendo ou não, o livro já puxou pra um lado mais de romance e tal, e o filme ainda mais, porque eles cortaram várias partes, assim, da história que era mais sombria e tal. Mas eu não gostei desse tipo, desse estilo do trailer, porque o filme não vai conduzir com ele, provavelmente, né, mas...
Sim, verdade. Mas eu gostei exatamente por ter esse clima de maldade no ar, sabe?
Eu gostei porque quando... é meio mascarado, né?
Quando o Voldemort aparece criancinha, o Tom Riddle aparece, faz um som, acho que é, sei lá. Meu, eu me arrepiei, eu juro. Caraca, tá muito bom esse garoto. Sabe?
É,
tá muito bom.
Eu me arrepiei também, quando ele fala que... Nossa, que também fala com as cobras. É que meu inglês é meio ruim,
bem,
tá,
nessa
gente?
Parte.
Então eu não... Só que, tipo, quando ele fala que eu também falo com as cobras, eu só vi legendado, mas enfim. Tipo, quando ele fala que eu também falo com as cobras e o Dumbledore para assim e volta pra ele, aí ele fala, ela sussurra pra mim, aí de repente faz aquele flash adulto. E ele adulto, mano, o que que foi aquilo? Você arrepia até as costas.
É, primeiro que eu faço me arrepiei mesmo.
É muito bom. Ah, mas eu entendo isso que o Renan tava falando, porque uma vez eu li um comentário no Ish falando até assim que, nossa, eu vejo Enigma do Príncipe como um dos mais sombrios, assim, da série e tal. Eu falei, não, eu não acho isso. Eu acho que a morte do Sirius, no quinto, ajudou muito no amadurecimento do Harry. Ele começou a encarar que isso pode acontecer com ele pode perder mais gente. E quando ele, digeriu essa ideia, eu acho que ele teve mais força. E eu acho que, eu sempre vi, assim, que Enigma do Príncipe tem um sol, assim, tipo, voltou a ter vida na série, depois daquela coisa sombrio de Ordem da Fênix.
Ele é mais suave, eu acho, é como se fosse um suspiro antes dele, do garoto se afundar todo, né, em Relíquias.
É, verdade, né, exatamente, você Fênix... falou certinho.
Porque em Ordem da Fênix ele se confronta com vários questionamentos, assim, sobre ele ser o eleito e tal. E daí é um nível muito sombrio. E já em Enigma do Príncipe, não, ele meio que se solta mais, ele até tem a relação com a Gina e tal. E depois, isso foi meio que realmente um respiro, pra depois em Relíquias da Morte realmente afundar totalmente e ficar super sombrio e, enfim.
É, então, mas eu achei que mesmo que Relíquias da Morte é bem sombrio assim, eu achei que ainda tem um pouquinho de Enigma do Príncipe, dessa resolução que ficou no Harry, porque mesmo que ele fique balançado assim, com tudo que ele vai descobrindo do Dumbledore, você pensa, nossa, mano, mas ele continua lá, indo Horcrux por Horcrux, ele vai indo até o final, entendeu? Em Ordem da Fênix, eu acho que ele tá muito assim, muito perturbado, muito rebelde mesmo, mas eu entendo ele, é o Harry, né?
É, tadinha. No quinto livro, ele é adolescente, né? Então tem que passar também por toda aquela angústia da idade e tal. E esse tema do quinto livro puxa a gente pro oitavo lugar. Que
é verdade.
Tem uma parte do oitavo lugar que aborda isso. A gente colocou nesse oitavo lugar o lançamento do livro Harry a History, de autoria da Melissa Nelly, que é o webmaster do Daily Cauldron, né? Esse livro, apesar de muitas pessoas mas nem tem nada a ver com J.K. Rowling, mas vocês devem se lembrar que a J.K. escreveu o prólogo do livro. Então, além de ter o prólogo em si, que ela escreveu especialmente pro livro, ela recebeu o pedido da Melissa e ela concordou em fazer, ela também foi entrevistada pela Melissa e muita conversa aparece nesse livro. Inclusive, além de aparecer nesse livro, a Melissa ficou atualizando o site da obra e incluindo assim, algumas partes da entrevista. Dentre elas, ela falou sobre Ed Virges, falou sobre exatamente isso que a gente estava falando, de Ordem da Fênix e Cálice de Fogo, que a Jo disse que ficaram dois livros muito grandes e precisariam de uma edição. E falou de várias outras coisas. O que vocês acharam, Prati? O que você achou?
Bom, eu li o livro, Harry a History, gostei bastante. Eu acho assim, a Melissa, claro, ela foca bastante na história do fandom de Harry Potter nos Estados Unidos, né? Que, querendo ou não, eles têm, tipo, a maioria dos fãs estão lá, apesar de Harry ter fã no mundo inteiro, né? Então eu achei o livro, ele é muito legal, assim, qualquer fã se identifica com a história. E a Melissa, você tem inveja dela, não tem como. Sabe, ela entrevistou a Jo, não uma, mas várias vezes. Então, tipo, você vai lendo no começo, assim, ela fala do sonho dela, né? Como é que ela começou a sonhar em conhecer a Jo e poder entrevistá-la. Ela descreve a primeira vez que ela conheceu a Jo e depois como que ela conseguiu aquela entrevista pro lançamento de Enigma do Príncipe, né? Que foi a primeira vez que ela entrevistou a Jo. E depois, né, ela teve a sorte de ficar amiga da Jo. Porque a última vez que ela entrevistou a Jo, Ela entrou na casa, ela conheceu os filhos da Jo, ela conheceu a Mackenzie, que é a filhinha mais nova da Jo. Olha a honra, sabe? Ela fez carinho no cachorro da Jo.
Né?
É, muita confiança. Então dá muita inveja. Então ela vai contando assim, essa parte ela conta no final, né? No epílogo do livro, que ela fala assim que... Pra, tipo, quando ela foi apresentar pra Jo a ideia de fazer esse livro sobre o fandom e tal, elas tiveram uma conversa de 2 dias, se não me engano, totalizando acho que 8 horas de entrevistas.
Nossa!
É muito legal, 4 horas cada dia, se não me engano, foi isso. Então, tipo, pro material do livro. Então ela foi falando do fandom, da história do fandom, coisas que a Jo não sabia e coisas que ela sabia, né? E que ela foi comentando, por exemplo, as primeiras vezes que, tipo, os primeiros fansites que começaram a aparecer e que a Warner, tipo, quando pegou os direitos autorais de Harry Potter, falou assim pra Jo, olha, pode deixar que a gente vai tomar conta, tal, dos sites de fãs. Aí a Jo relaxou, né? Aí, de repente, a Warner tava mandando cartinha notificando todo mundo pra fechar os sites e, tipo, eram pré-adolescentes que estavam fazendo, né? Então ela conta várias histórias de meninas que começaram a chorar, tipo, que ficaram nervosas, achando que a própria Jo não gostava do site, entendeu? E aí É, dá mó dó. E aí, tipo, aí teve... É que eu não lembro agora, tá? Já tem tempinho que eu li, mas é, teve uma das meninas que tinha criado um dos seus sites, ela tinha um pai advogado. E ele falou, ele respondeu pra Warner falando, não, a gente tá fazendo uma publicidade gratuita, é um site de entretenimento, não tá ferindo direitos autorais, não tá se ganhando dinheiro com isso. E com isso a Warner não tinha como, tipo, rebater. Era tudo verdade. E foi assim que, tipo, aos poucos os fãs começaram a ganhar bastante espaço, entendeu? Aí também tem uma parte que eu acho muito legal, porque a Melissa cita autores, não lembro agora, que proibiam fanfics. E a Jo nunca proibiu fanfics.
Ah, eu lembro, entendeu? Disso.
É muito legal, entendeu? Ah, enfim, é bastante legal. E ela vai contando, ela também passa pelo Wizard Rock, né, que ela conta. Ela conta... Tipo, como é que ela aos poucos foi se dedicando mais a Harry Potter do que ao trabalho dela. E, claro, as partes mais bonitas, assim, que enchem os olhos são as partes que ela descreve quando ela conhece a Jo, né? Porque, uma coisa que eles fazem que eu acho muito legal, que assim, a Melissa, ela começou a acompanhar os lançamentos a partir do quinto livro, né? Que ela virou fã em 2000. Tipo, eu achei muito legal que ela e alguns amigos que trabalhavam no Black Cauldron e outros amigos que ela conhecia, tipo, foram para uma casa, que era a casa da Melissa, uma casa que ela tinha, sei lá, de férias, e no dia do lançamento de Ordem da Fênix, em 13 pessoas, eles foram ler todo mundo junto. Aí eles tinham uma política de spoiler muito legal. Eles colocaram câmeras, assim, na casa pra a galera depois poder ver as reações que eles estavam tendo ao longo do livro. Eu achei isso tão legal. Tinha uma salinha meio confeccionária, assim, que você entrava, você queria muito falar uma coisa, assim, explodir, gritar ou chorar, entendeu? Pra você não dar spoiler pra galera. Achei muito legal a ideia. E aí depois, a Jo fez um evento de lançamento de Ordem da Fênix, se não me engano, uns 2 ou 3 dias depois do lançamento do livro. E a Melissa, tipo, não tava sabendo, assim, não foi muito divulgado na época. E aí ela recebeu, ela tava no trabalho dela, ela recebeu uma ligação do Liso. Sabe o Liso? Ele é famosinho. Ele apresentava um programa.
Nos Estados Unidos.
Isso, esse mesmo. E ela recebeu uma ligação do Liso e ele falava assim, olha, a Jo vai fazer uma leitura de Ordem da Fênix aqui em Londres, acho que era Londres. E tipo, por que você não vem e tal? Ela falou assim, tá, eu vou pegar um avião agora e vou pra Inglaterra, claro. Ela falou, né? Aí tipo, uhum. Não, é sério, você deixa de conhecer a Jo e tal. Dela, claro, vai ter 1 milhão de pessoas lá e eu vou ter a chance de conhecer a Jo. Ele, confia em mim, você vai poder. Aí ela, Liso, olha, não dá, eu tenho trabalho, não é pra simplesmente sumir e tal. E eu querendo matar ela, né? Nossa, não acredito, se fosse eu já tava no avião. Aí ela conta, ela desligou o telefone e ligou pra uma amiga dela e fala... E ela pede, né, uma opinião, preciso ser convencida pra pegar um avião e conhecer a Jo. Aí a amiga dela fala, o que você tá falando sentada aí? Pega tua... né? E senta no avião agora.
Nossa, foi... eu ia com certeza.
Com certeza.
Eu ia com ela... culpa, sem dúvida.
Claro. Ela acaba indo, né? Ela falta no trabalho, sem avisar nada e tal. Ela acaba indo e ela tem a sorte de conhecer a Jo naquele dia mesmo. Aí ela está numa fila de autógrafos, a Jo está autografando automaticamente, né, para as pessoas. E quando ela vai pegar o livro da Melissa, a Melissa coloca a mão assim e não permite que a Jo assine. Aí a Jo levanta o rosto assim para a cara dela, tipo, falando, eu vou precisar que você deixe eu abrir o livro, né? Se você quer que ela assine. Aí a Melissa fala... Hi, Miss Rowling. Ela fala, logo abixando assim. Ela fala que ela é criadora do The Lake Cauldron e tal. E a Jo fala, nossa, eu adoro esse site. Aí ela consegue uma foto, enfim. É muito emocionante. Você pensa, nossa, eu consigo entender isso. Eu também estaria assim. Eu pessoalmente, prática, acho que eu entraria em pânico, aos prantos. Eu ia começar a chorar na frente dela. Nossa, eu falei muito.
Eu acho que eu ia tremer.
É engraçado a gente ouvir ela falar, porque a gente ainda não leu o livro, né? Aí ela falando assim, a gente, pô, muito maneiro, vai ter, já tô super animado pra ler o livro. Ela deixou a gente com a água na boca aqui, coitado de nós.
Eu tô achando que a Melissa contratou a Prati pra fazer propaganda do livro.
Quanto ela te pagou, Prati?
Eu curti o livro, é bem legalzinho, assim, é bem fofo. Daí ela vai colocando aos poucos, né, informações. Ah, voltando, uma parte que eu não terminei de falar, então, que a Jo comentou sobre aqueles sites das meninas e tal. E a Jo fala que ela não sabia mesmo que estava acontecendo isso, que a Warren estava mandando as informações tal, para fechar o site. Enfim, eu achei isso bem legal. E é claro que a Jo não sabia, né? Porque tipo, é um tipo de intimidação, né?
E é bom falar aqui que também, como você falou, Prat, o Ish foi citado, né, no livro, se eu não me engano, lá no final. Não
foi!
Sei.
É, nossa, agora estamos na parte mais importante, vai.
Foi a parte que eu mais chorei, porque assim, eu lembro da fanfic, né, que vocês programaram pro lançamento de Deathly Hallows, né, e eu lembro que, tipo, eu pensei, nossa, meu, como eu quero ir, aí eu vi o preço, nossa, como eu não posso ir, aí, tipo...
Mas... Como nenhum de nós quatro pode ir também.
Aí eu pensei assim, ó... Mas, tipo, eu já tinha muito sonho de ir pra lá, né? Acho que todo fã, que nem a gente até brinca no fandom, é a meca, né, dos fãs de Harry Potter. Todo mundo tem que ir antes de morrer, né? E, tipo, eu comentei com a minha mãe, nossa, mãe, olha o que tá acontecendo, pra lá. Daí minha mãe falou assim, nossa, Prática, até que, tipo, te daria de presente se eu pudesse, mas como é que a gente ia fazer, dá pra parcelada, dá. Fiquei toda empolgada, mas, enfim, não dava, né? Era grana demais. Mas, enfim, eu fiquei com aquele sentimento de que eu poderia ter ido. Mas, tipo, então, quando eu li essa passagem, então, eu chorei muito, porque fala, é só um parágrafo, mas é tão fofo, eu não esperava ler isso. Que fala assim, que é no último capítulo, né? E já, você já tá na emoção de ver o lançamento aqui, o lançamento ali, o lançamento acolá, do direto de Hallows, né? Aí fala que a Jo terminou a sessão de autógrafos dela, que durou 6 horas, acho, né? E ela estava bem cansada, ela estava com os ombros doendo, ela já estava dentro do carro e fazendo caminho de volta, né? E daí ela viu um grupo de fãs brasileiros, cheio assim, com bandeiras, né? Tipo, cartazes chamando a atenção, falando que estavam representando o Potterish, né? Aí a Jo resolveu parar o carro e abrir a janela para fazer, tipo, uma última mini sessãozinha de autógrafo, né? Eu falei, nossa, mano, eles ainda tiveram
Na verdade, não foi bem assim. Foi assim, isso foi na Biblioteca Nacional, né? Da Escócia, eu acho.
Sim.
Então, pessoal... Ficaram 6 pessoas da fantrip lá do lado de fora do resolveram passar a noite inteira do lado de fora, com aquele frio de matar, todo mundo pra manter o calor do corpo, e a noite toda. Então de manhã, eles já tinham perguntado ao porteiro se o carro da Jo já tinha saído, ele disse que não, e que ia sair por aquele portão, então todo mundo ficou lá sentado no banquinho. Daí o portão abriu e saiu um carro prateado. Aí ele saiu, foi mais à frente, parou. Aí eu acho que foi aí que a Jo viu e mandou parar, né? Que viu todo mundo lá, porque eu perguntei ao pessoal, eles não se levantaram e saíram correndo atrás do carro. O carro parou, aí deu ré, aí a Jo abriu o vidro, e aí sim o pessoal foi em cima do carro, entendeu? As 5 pessoas foram. Uma ficou sentada porque ela tava com início de hipotermia, então ela não conseguiu ter força para se levantar. Então as 5 pessoas foram lá, pediram autógrafo, falaram que amavam a Jo, eles deram uma bandeira do Brasil assinada por todo mundo que foi na viagem, deram a Jo e falaram que era do Ish, tal, essas coisas.
Ai, que legal, tô com meus olhos cheios d'água.
Ah, não, nem me fale. Eu conheço 2 pessoas que ganharam. Não, 3 pessoas que ganharam o autógrafo. Imagina aí a minha inveja, né? Meu Deus.
Claro, inveja master. Gente, nossa, nossa. Mas um dia eu hei de conseguir. Escreve o que eu tô falando.
Ah, eu também. O que vocês acham? Um dia eu vou entrevistar eu e o Renan, né? Não, Renan? A gente vai entrevistar de novo.
É isso aí.
Vou ficar aqui assistindo, sentadinho, vendo, pensando, Jo, é tão pequenininha, dá vontade de abraçar.
Eu vou de enxerida, hein? Eu vou me meter, não quero deixar ver.
Eu também, eu vou junto, vou na mala.
Vou de brinde, né?
Ai, gente, é porque não dá. A gente se emociona, não adianta. Eu acho que isso é um sentimento inerente a todos os fãs. Então a gente tá falando pra fã agora que entendem o que a gente sente. É tão legal isso. Pessoas normais não entendem esse tipo de sentimento.
É. Pessoas que por acaso entrem no Ishii, pessoas que não são fãs, cliquem no play e escutem isso aqui. Gente, que povo retardado. Como assim, sabe? Mas a gente já foi, então todo mundo, a gente não tá se passando de retardado para os nossos visitantes, né?
É.
É tipo uma pessoa que é normal, que por acaso conhece o Potter Ishii, que por acaso clica em play, não conhece Harry Potter, não é fã.
Não, então. Agora, passando o livro, né, que a gente já fez uma campanha de marketing imensa aqui, passando o livro dela, indo pro sétimo lugar, ficou um assunto que foi muito debatido antes de sair isso, rolaram muitos rumores, né, de artigos de sites falando, isso vai acontecer, e muita gente, não, precisa de uma posição oficial da Warner e tal, que foram duas notícias ao mesmo tempo. É, Relíquias da Morte, o filme, ser dividido em duas partes, e o David Yates como diretor dessas duas partes, que causou porque antes de sair isso, ninguém esperava que de fato fosse dividido, né? A gente acho que muitos fãs já pensaram que algum outro livro poderia ser dividido e não foi. Então, em Relíquias, quando surgiu isso, surgiu como uma surpresa e ficou muita dúvida, assim, você acha que devia ser dividido, você acha que não? E a maior dúvida, eu acredito, ter sido em que momento vão dividir o filme? O que vocês acham, Prat?
Então, eu fiquei surpresa com a notícia. Eu lembro até que, né? Não dividiu Cálice, não dividiu Ordem, né? Que é tão gigantesco. Aí vai dividir Relíquias. Mas assim, de imediato eu já fiquei, né? Tudo pra ganhar mais dinheiro. Eu tive essa opinião, né? Eu acho que não. Eles podem. Eu acho assim que muitos do pessoal, assim, dos produtores, eles são fãs mesmo da série. Pelo menos eu percebo, assim, um carinho do David Heyman quando ele fala da série, do...
David Heyman, com certeza.
Daquele David outro, Heyman, o Craig, é também. Stuart Craig também, eu acho que ele gosta bastante da série. Eu sinto carinho quando eles falam, mas mesmo assim, gente, eles são caras de negócios, né? Vamos colocar assim. E, tipo, cortou um monte de coisa já. A série inteira veio cortando coisas, assim. Principalmente desde Prisioneiro, assim. Toda a história dos marotos e tal. Que, tipo, você vai pensando, né? Agora eles estão... É pelos fãs, né? Agora é pra não cortar coisa. Não é, né? É pra estender um pouquinho mais essa série.
É pra ganhar mais dinheiro, cara. É pra ter mais um filme.
É. Então, tipo,
eles vão dobrar a última bilheteria, porque nego, quem for ver a primeira parte vai ter que ver a segunda. Então eles vão dobrar a bilheteria.
Mas eu tenho certeza que não foi 100% por causa de dinheiro. Como a Prat falou, o David Heyman tem muito carinho pela série. Ele tá desde o primeiro filme. Foi ele quem escolheu adaptar o filme pra telonas. Então, eu acredito que ele tenha de fato muito. É lógico que envolve dinheiro. Mas eu tenho certeza que eles fizeram isso porque. Não tem como cortar as subtramas que estão ali. Diz uma subtrama que está ali que a gente pode cortar e que não vai, sei lá, faltar explicação na história, sabe?
É aquela
não
parada, tem, eles têm que concluir, o quê? 6 filmes atrás, entendeu? Eles têm que fechar, eles têm que explicar tudo o que aconteceu em 6 filmes. E teve que ter essa extensão, teve que ser dividido em duas partes. Porque é muita história, é muito mini enredo, é muita coisa... pequena acontecendo, além de ter uma história enorme, que é a história principal dos três bruxos e tal. Então, por isso que na minha opinião, acho que é por isso. Teve um lado de dinheiro, é claro, a gente não pode negar, afinal, Hollywood, baby, mas com certeza eles tiveram que se explicar, eles tiveram que fechar a história. Por isso, e como tem muita coisa, eles tiveram que duplicar o filme.
Então, todo mundo quer puxar essa gema do seu lado, né? Eles não querem perder a galinha dos ovos de ouro deles, até porque é muito dinheiro mesmo. A bilheteria de Telefotofal foi sublime, né? Foi a segunda maior na época. E, assim, eles não têm nada equivalente para os próximos anos, esperado, né? Que, assim, porque Harry Potter é, mesmo que não seja... não atinja a bilheteria sublime de Pedra Filosofal, realmente eles ganham muito dinheiro em cima disso. E não tem nada assim, de certeza que eles vão ganhar tanto dinheiro em outros filmes. Então eles querem acender a galinha dos ovos de ouro deles até não poder mais. E também eu acho que essa questão do David Heyman, eu acho que isso não é tão válido, porque David Heyman tá aí desde o primeiro filme, ele não... Né, tipo, o Ordem da Fênix é um livro gigamente, isso é o maior de todos, e tem muita coisa que dava pra ter colocado, que não precisava ter cortado, né? E eles poderiam muito bem ter feito dois filmes de Ordem da Fênix, na minha opinião. E Relíquias da Morte, embora tenha coisas que não dá pra cortar, eu acho que dá pra compactar, isso assim. Várias coisas que assim, levam muito tempo, se tornam até um pouco cansativa a leitura, dava pra compactar bastante, dava pra compactar um pouco e fazer um filme um pouquinho maior, fazer só um filme, mas é claro que eles querem ganhar recorde de bilheteria, é claro, né? E até porque o último filme, o segunda parte mesmo, vai ser total blockbuster, eu tenho certeza que vai ser muito além do que de Pedra Filosofal.
Ordem da Fênix, né? Até acho que deveria ter sido cortado no livro, né? Porque tem muita enrolação ali quando eles vão pra Ordem da Fênix, de fato, né? A casa da Ordem da Fênix. E em Relíquias, eu acho que a única parte que poderia ser minimizada é aquela em que eles ficam de uma floresta pra outra, sabe? Ali acampando ali, eu acho, assim, até... Nunca achei... Na primeira vez eu achei cansativo, depois, a segunda vez que eu li, eu achei melhor. Mas ali dá uma enroladazinha legal.
Uma enroladazinha, eu acho que dá uma enroladazão, né? Eles ficaram muito tempo naquilo.
É a sutileza, né? Sutileza.
Complicado, é.
Né, e também não vai ser tão maior assim, porque... Pelo que eles disseram, as televisões são de que os dois filmes tenham uma hora e meia, mais ou menos. Dá muito bem pra fazer um filme em 3 horas, né? Convenhamos, o Senhor dos Anéis tá aí, Titanic tá aí e o pessoal não reclama.
O curioso caso de Benjamin Button, 3 horas de duração.
Ai, adorei Benjamin Button. Peraí.
Ah, teve 3 horas de duração também, pô. Eu acho que foi visto pela Warner, se eu não me engano, foi?
E também tem a dúvida, já que eles vão... dividir o filme, né? Tem gente que fala que, vão dividir depois que o Rony volta pro pessoal. Vão dividir depois que eles são capturados pelos comensais. Né? O trio é capturado e vai pra mansão dos Malfoy. Vão dividir depois da morte do Dobby. Qual ponto vocês acham que é o melhor ponto pra divisão?
Eu tô na dúvida.
Porque todos os pontos a gente vai sofrer, né? Não importa onde eles forem cortar, a gente vai sofrer de qualquer jeito.
Na verdade, assim, se dividir na parte em que o Rony volta e destrói o medalhão e tal, tá bem na metade do livro mesmo. Só que se a gente analisar o livro, a primeira metade do livro, ela é um pouquinho mais enrolation, vamos pôr. E a segunda metade tem muita ação, muita coisa pra vir pra tela, entendeu? Então, acho que se virar filme, na parte em que o Rony volta, seria um filme menor, entendeu? Mais compacto. E aí, a segunda parte seria muito mais extensa. Portanto, eu acho... sei lá, que depois da morte do Dobby, assim, e do enterro do Dobby, onde tem uma calmaria, né, uma segunda calmaria na série, seria a parte ideal, eu acho. Que termina também com, sei lá, não sei.
Agora, a melhor
as
coisa
duas partes,
disso... Sabe?
Mas seria um fim meio triste, né?
Não, mas aí dividindo, olha só. Se dividir aí, na morte do Dobby, Dobby morreu, acabou o filme. Acendem as luzes, tá todo mundo chorando. Isso no primeiro filme. Na segunda parte, acabou o filme, com certeza vai estar todo mundo chorando, porque aí sim acabou de fato a série, todos os livros, todos os filmes. Ou seja, HP, os dois últimos filmes.
Também arrepiei,
é o
choro.
É mesmo, né, cara? Agora que tá caindo a ficha. Tá acabando.
Imagina todo mundo chorando. Uau, que dó.
Eu vou chorar de qualquer jeito, tenho certeza.
Não, mas então, eu acho que a morte do Dobby é uma parte bem boa pra falar, porque tem um ápice, né, na morte do Dobby, e depois tem outros ápices variados na segunda parte. Eu acho que é uma parte muito boa até a MTV, acho que uma semana depois, mais ou menos, deles deixarem em público essa divisão, eles fizeram uma análise, né, e eles realmente acharam que a parte do Dobby seria a melhor parte para...
Eu lembro disso. Então, agora passando para o sexto lugar, saindo um pouco da parte livro, indo novamente para a nossa querida Jo, tem aquele discurso, não faz tanto tempo, aqui porque a gente noticiou em janeiro, mas o discurso aconteceu em junho, da J.K. Rowling na Universidade de Harvard, que é, a, acredito que talvez uma das mais conceituadas dos Estados Unidos.
É, a mais
conceituada. Além dela discursar, na verdade sim, ela foi discursar na formatura dos estudantes de Harvard, certo? Então, além dela discursar, ela ganhou um prêmio honoris causa em reconhecimento de todo o seu trabalho na arte da literatura. É, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ou ler a tradução do discurso, mas ela passa mensagens muito bonitas, não só para os estudantes que estavam lá, mas para os fãs que sempre recebem essas mensagens da Jo. É, eu queria que vocês falassem aí um pouquinho do que ela divagou lá dentro.
É, posso começar?
Como sempre, vai.
Sim, vai.
Então, nossa, quando saiu o discurso da Jo, a transcrição, tudo bonitinho, e o Potterist, claro, como sempre, postou rapidinho a tradução. Aí tá sendo você, né, Dan, que traduziu.
Abre parênteses, eu traduzi aquele texto imenso com o chicote em mim mesmo, foi muito tenso. Continua.
ótima tradução, Dan. Tem que puxar um pouquinho de espaço,
obrigado,
né, gente? brincadeira, é sério mesmo. Enfim, eu adorei. Tipo, eu já sou uma manteiguinha, então meus olhos se encheram d'água, escorreu um pouquinho, eu chorei. Porque, tipo, eu sou fã de Harry Potter há muitos anos, então se você pensar assim, o que marcou minha adolescência, Harry Potter com certeza. E para uma pessoa que tem 21 anos e começou a ler a série aos 12, é muito tempo. Então, o que me marcou bastante foi assim, eu terminei a minha faculdade esse ano, né, de 2008. E, tipo, a Jo, que é a Jo, que com certeza é a única pessoa assim, que eu olho assim, e vejo, nossa, é um ídolo pra mim, tipo, fazendo um discurso pra formandos de 2008, pra mim teve um significado muito especial isso, entendeu? Então, eu falei, bom, ela tá falando pro pessoal da Harvard, tudo bem, só que eu posso pegar essas palavras pra mim também. Então, eu peguei esse discurso emprestado, vamos colocar assim, e adorei, ela é ótima, o humor dela tá maravilhoso, ela falando que ela perdeu peso de nervosismo, sabe? E aquela piada do bruxo gay logo no comecinho. Aquela piada do bruxo gay no comecinho foi demais.
Ela também fala que, eu vou tentar me manter calma, é só fingir que eu estou na maior convenção, a convenção pop mais educada do mundo, né? Alguma coisa assim que ela fala? Ou é no Salão da Grifinória?
Salão da Grifinória. Porque o Harvard estava tudo de vermelho e tal.
Mas ela fala isso que o Dan falou, assim, que eu tô na convenção Potter mais educada do mundo. Quer dizer, sei lá, não sei se do mundo, mas esse negócio de educada, sim, porque imagina, tá todo mundo mó com cara de sério, assim, olhando pra ela. Eu fico imaginando. Mas enfim, é muito legal. E ela aborda dois temas que eu acho assim, que são muito bons: o fracasso e a imaginação. E ela fala assim, da época em que ela fracassou, né? Que ela estava bem pobre, com um bebê pra cuidar, e da força da imaginação, né? E esse negócio da força da imaginação, eu acho que pra mim, pelo menos, foi a parte mais bonita que eu achei, assim, que ela fala do trabalho da anistia, isso que ela fala dos seres humanos. Isso que ela fala dos seres humanos, eu adoro, porque é verdade. Nós, seres humanos, somos assim, a única espécie capaz de se colocar no lugar do outro. Então é por isso que a gente se emociona, por isso que a gente gosta de música, por isso que a gente gosta de livros, de, sei lá, até de novela, vai. Porque a gente consegue se imaginar em situações que a gente não viveu. E é por isso que nós, fãs, amamos Harry Potter. É tão lindo isso.
Fala aí, Renata.
Então, eu achei assim super. A Rowling merecia o troféu Fofura, né? Porque ela lá toda envergonhada, falando com aquele monte de gente, bafa. Ela é muito. Nossa, muito linda. E dá vontade de pegar no colo e dar um abraço bem dela. Então, eu achei muito legal o discurso dela.
Posso só um parênteses? Desculpa te interromper, né? Mas é tão engraçado ver como os fãs meninos gostam da Jo, porque o meu sentimento pra ela é tão diferente.
Qual é o seu sentimento, pra gente ficar o nosso, vamos lá.
Sei lá, vocês. Eu não tenho vontade de pegar ela e colocar no meu colo. É mais uma admiração que eu tenho por ela. Eu adoro ela.
A gente
ela,
tem vontade de proteger.
Ela é meio que uma mãe pra todo mundo, acho, né?
Então, mas é legal.
Vontade de apertar a bochecha dela, assim.
Continua, Renan, continua.
É porque isso então, é um pouco de testosterona falando, fala sério.
Não, então, continuando. Eu achei uma frase muito marcante, né? Quer dizer, ela... Deixa eu começar de novo. Ela abordou dois temas, assim, muito fortes, né? Que é o fracasso dela. Que foi realmente muito expressivo, né? Até ela viu que ela chegou no pior que ela podia chegar e dali ela não podia ficar pior. Daí ela começou a se reerguer. Até uma frase que eu achei muito forte dela, foi muito bonita também. Foi assim, o fundo de pedra do poço se tornou a base sólida sobre a qual eu reconstruí a minha vida. Eu achei assim uma frase super, de lema de vida, sabe? E também na questão da... Na segunda parte do discurso dela, quando ela estava falando daquele... Eu acho que era um africano, vítima de tortura. Quando ela escreveu sobre o... Né, a reação do cara quando ele descobriu que a mãe dele tinha sido
desafiada
e tal.
É, o trabalho, né,
eu fiquei muito arrepiado com essa coisa, assim, achei muito...
Eu também.
Né,
e aí que entra o poder da imaginação, passou, né?
É, exatamente, porque ela consegue, né, você consegue ter compaixão por um caso desse, assim, e isso vale pra tudo.
Além dela conseguir sentir compaixão pelo cara, por imaginar o que ele tá sentindo, a gente, ao ouvi-la contando o que ela passou naquela época, o trabalho dela na anistia e o que ela viu e ouviu lá dentro, a gente sente compaixão pelo que ela passou, não só quando ela era triste, assim, ela estava depressiva e tal, não conseguia mais subir, ela estava no fundo do poço, como a gente consegue ter compaixão por ela ter saído daí e, além de sair, ela conseguir ajudar outras pessoas, sabe? Mesmo naquela época, que naquela época ela não estava rica como ela é hoje, que hoje ela pode doar e não sentir falta, entendeu?
Naquela época também, tipo, ela tinha na cidade e ela não tava trabalhando lá doando dinheiro, né? Ela tava doando atenção, era o trabalho
exatamente
dela. Então isso é muito bonito. E também acho que vale aqui uma ressalva que dá pra gente ver também uma influência direta na série, eu acho. Sabe, sentimento assim que eu acho que ela transcreve muito bem, uma expressão de dor, sabe? Uma expressão de dor que ela escreveu, assim, que sempre, meus olhos sempre enchem d'água quando eu leio, é a expressão do Lupin depois da morte dos Sirius, entendeu? Eu acho, tipo, que fala que a frase é mais ou menos assim, que ele tinha... Parecia que cada palavra que ele falava lhe causava dor, entendeu? Tipo, se você imagina isso, mano, é forte, entendeu? Então dá pra imaginar, assim, algumas coisas que ela viu na anistia, que ela presenciou, ou que ela leu nas cartas, que teve influência na série, eu acho. Quer dizer, o que vocês acharam?
Ah, eu também acho.
Eu queria fazer um comentário externo a isso, né? Porque é pra gente ver realmente que a Rowling é uma pessoa de fibra moral, assim, inestimável e incomparável com qualquer outro exemplo que eu conheço, pelo menos. Porque nas férias o Victor me deu uma tradução pra fazer e nela abordava um artigo de uma menina americana que ela tinha 10 anos, eu acho, e foi descoberto que ela tinha câncer nos rins.
Essa história é muito triste. Continua.
Ela era muito fã de Harry Potter e tudo, e a J.K. Rowling começou
Eu conheço essa história.
A ter correspondências com essa menina e tudo. E daí, quando ela tava em uma fase, assim, bastante terminal, ela simplesmente leu Cálice de Fogo inteiro pra ela por telefone, assim, um pouco de tempo antes do lançamento e tudo. E, assim, os pais dela descrevendo é muito emocionante, porque parece, assim, que era um momento só dela, sabe? Era indescritível.
Nos momentos finais da vida dessa menina, a Jo deu o que ela mais queria, né? Que era saber como é que ia se desenrolar a história, porque ela não ia ter a oportunidade de ler, já que ela sabia que estava morrendo.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Renan, esse depoimento que você traduziu é da Jo ou da menina na época que ela estava fazendo o depoimento?
Não, na verdade é um artigo que fala sobre esse negócio. Sobre essa história.
Então, porque quando você começou a falar, eu não sei se é o mesmo caso, mas teve uma menina também que morreu de câncer e ela era muito fã de Harry Potter. E como homenagem póstuma, assim, pra menina, a Jo colocou ela sendo sorteada pelo Cálice de Fogo, ou, perdão, pelo Chapéu Seletor, pra casa da Grifinória. E,
sim, eu lembro desse caso, mas não é o mesmo.
Não é o mesmo, né? Ah, tá. Que é alguma... Não, isso aqui não. É McDonald's, acho. Acho o nome da menina.
Isso,
enfim, mas
a
Jo é demais,
né? Gente. Assim, antes da gente passar pro próximo assunto, é importante frisar também nessa parte que o que os alunos de Harvard acharam dela ter discursado como uma finalização do ano e tal. Porque, tá, é muito maneiro ela ter discursado. Acho que todo mundo fã de Harry Potter gostou. A gente amou, foi emocionante o discurso dela. Mas, assim, a galera parece que não se animou muito em relação a alguns alunos de Harvard, né? Porque, tipo assim, eles disseram que estavam comparando ela a Bill Gates e a presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, aquela parte
Jo,
ali,
muito,
aquele
não,
discurso
Jo.
É algo muito, tipo assim, como se fosse muito elevado a ela. E ela, eu nem lembro como é que foi a expressão usada, uma expressão em inglês que mostra que ela é tipo uma popstar que logo vai se apagar, entendeu?
Como se fosse fogo de palha, né?
É,
eu lembro.
Isso.
Na verdade, quando divulgaram que ela ia discursar, alguns alunos falaram que, Bill Gates já discursou para outras turmas, presidentes, ex-presidentes dos Estados Unidos, e vem a J.K. Rowling, como se, porque às vezes as pessoas subestimam a qualidade dos livros, a capacidade literária da J.K. Rowling, porque o livro dela virou pop, digamos assim, né? Todo mundo hoje, muita gente já leu. E tem aquela cultura de que o que é pop não é bom, porque é o gosto da maioria. Então talvez tenha sido pensando nisso que os estudantes de lá relegaram um pouco o discurso. Acho que depois a coisa mudou de figura, depois de ouvirem o discurso da Jo, mas antes, em 2007, quando foi divulgado, eles não queriam.
Eu acho assim que... Primeiro, desculpa, assim, mas eles são um bando de bocós, né? Desculpa, mas eles são... Não, eu acho assim, eu sou contra preconceito, eu não gosto, assim, de generalizar, mas eu acho assim, os americanos, tipo, eles têm que ter a consciência, e a Jo fala isso no discurso, de que o que eles podem fazer influencia no mundo inteiro, entendeu? Eles estão lá na maior potência do mundo, sabe? E fica com esse negócio, tipo, com esse negócio, esse preconceitozinho. Ai, não, a gente merece mais. Primeiro, quem tem esse tipo de pensamento, com certeza não leu a série, porque independente de ser um foco, assim, dizem, né, classificam os livros como infanto-juvenil, tem uma mensagem linda, entendeu? De amor ao próximo, e esse amor ao próximo que eu tô falando não é nem cristão, porque independente da religião que a gente tem, uma coisa que é inerente a todas as religiões é esse negócio de fazer o bem, sabe? Então, essa mensagem é muito legal, sabe? E se virou pop isso, nossa, e a galera que é pop, que tá por causa da modinha, se eles absorverem isso, a gente pode ter uma geração, sabe, internacional, sabe, da galera que tá na nossa idade, talvez, né, mudando o mundo. Eu sei que é meio apaixonado que eu falei, mas eu acho que, sei lá,
quem absorveu a mensagem, com certeza pode aplicá-la, sabe? Eu acho que alguém nos comentários do Ishi comentou de um livro aí, falando que o livro não tinha mensagem e que nem todo livro precisava ter mensagem. Mas eu acredito que, poxa, você lê não só por diversão, você lê pra absorver algo, pra aprender, sabe? Pra crescer. Então, HP fez com que crianças, na época, sei lá, com 12 anos, talvez, crescessem com uma mensagem muito bonita. E que se eles aprenderam aquilo, eles vão aplicar pra vida, sabe?
Com certeza. E eu acho isso super bonito, porque mesmo que você não pense assim, racionalmente, eu aprendi isso com Harry Potter. O amor já que a gente tem pela saga, a gente, tipo, entrando em site, comentando em qualquer tipo de noticiazinha, vai boba, tipo, o Daniel Radcliffe tá fazendo isso, a Emma Watson tá fazendo isso. Tipo, é gente que cultua uma série com tanto amor, assim, eu acredito que, mesmo inconscientemente, a gente tá trazendo uma coisa boa pro mundo, eu acho.
É. Agora, assim, passando um pouquinho pro quinto tópico, porque a gente já tá um tempinho aqui, tem mais cinco, né? O quinto tópico, ou seja, o quinto lugar do top 10, ficou... Tá, muita gente pode não concordar, mas a gente colocou esse tópico como quinto pela repercussão mundial que teve, pelo tempo que se estendeu. Foi aqui foi, no caso, foi o desfecho do caso da J.K. Rowling e Warner Brothers contra RDR Books e Harry Potter Lexicon, né, que era aquele processo, porque o Steven estava querendo publicar um dicionário, uma enciclopédia, né, de Harry Potter, e a J.K. não queria, porque era um apanhado de informações da Jo sem acrescentar nada. Era algo que ele simplesmente pegou, juntou e publicou. Ele não acrescentou ideias dele, divagações, informações, coisas feitas por ele. Então rolou um processo aí, vocês devem ter acompanhado. E em abril rolou um acordo entre as partes. Só que em setembro, finalmente saiu o resultado, o parecer, e a J.K. Rowling ganhou. Vocês acompanharam isso aí?
Claro, acho que todos os fãs acompanharam. Quer dizer, acompanharam? Eu acompanhei.
Eu acompanhei também. Assim, é importante frisar também, porque muita gente acha a J.K. Rowling tá sendo meio malvada com ele, tá exagerando. Mas acho que nem foi isso, porque era plano dela lançar uma enciclopédia. Era plano dela já há bastante tempo fazer a mesma coisa que ele tava fazendo. Só que o objetivo dela era pegar todo esse dinheiro que ia arrecadar com essa enciclopédia e ajudar instituições de caridade. Quer dizer, esse não era o plano dele. O plano dele era ganhar dinheiro, lógico. Sendo que ela, há muito tempo já tinha essa ideia com o objetivo de ajudar o próximo, né? Com o objetivo de ajudar as instituições, etc. Ah, então, pô, ela não foi malvada, simplesmente, eu não vou deixar ele publicar o livro porque eu sou má, hahaha. Não, ela tinha um objetivo, ela quer ajudar os outros, entendeu? E ele
tinha gente achando
ia atrapalhar as instituições e tal.
Mike, não concordo muito com esse teu parecer, porque, assim, não querendo dizer que o Steven Van der Ark era santinho ou que ele não queria dinheiro, não é essa a minha intenção. Mas é que tem tantos livros não oficiais de Harry Potter no mercado, muitos deles horríveis, com informações erradas. Teve um que eu tive o desprazer de ler, que dizia que o Simon Finnegan era um professor de Hogwarts, ou seja, pequena.
Ai, eu li esse, Renan,
quem que era o professor?
Simon Finnegan.
O Simon Finnegan.
Nossa senhora!
Não, tipo, e ela nem aí, né? Quer dizer, não sei se ela nem aí, se não teve conhecimento dessa história. Mas, assim, eu concordo que ele pegue Ctrl-C, Ctrl-V do livro da J.K. e venda, né? Mas esse dicionário, Harry Potter Lexicon, na internet é muito útil. E até mesmo a J.K. Rowling dizer que ia entrar lá. Eu não compraria o livro do Harry Potter Lexicon, e acredito que muita gente não compraria também, porque é Ctrl-C, Ctrl-V. Só tu vai pegar o teu livro e tu vai achar lá a citação que ele diz lá no mesmo livro dele. E, assim, ele não ia vender nem 0,5% do que a J.K. Rowling ia vender com a enciclopédia, porque a enciclopédia teria publicidade mundial e também traria, não só ela não traria coisas repetidas, ela traria coisas novas, todo aquele material que ela guardou durante os 17 anos que ela ficou escrevendo e mais alguns que ela pode vir a inventar. Eu acho que isso, por mais que seja a boa intenção dela de arrecadar dinheiro e tudo, eu não acho que isso seja tão válido assim, não.
Eu acho que existe um diferencial muito grande entre, por exemplo, esse livro que falou do Simons sendo professor e o livro do Steven, porque o livro do Steven é um cara, eu não sei, talvez vocês tenham visto já o Lexicon, é o maior dicionário de Harry Potter. A Warner já pegou a informação de lá pra colocar no DVD, a J.K. já tirou dúvidas lá pra consertar, ou escrever coisas do livro. Então é uma coisa muito, muito completa. E imagina, é como se fosse todas as informações que tem em HP nos 7 livros, só que listadas de forma que você ache uma informação muito mais fácil. Se ele vai publicar aquilo, vai sobrar muito pouca coisa pra Jo publicar depois. Eu acho que, pô, é da Jo, vai ter uma campanha muito maior, muito mais pessoas vão comprar. Mas eu acho que ela tem direito sobre a história dela. E se ela acha que aquilo vai afetar a, talvez as vendas do livro. Oi.
Sinceramente, se a J.K. Rowling fizesse um livro enciclopédico, que ela ficasse listando todas as coisas que a gente já viu, já reviu, já tudo, eu não, sinceramente não compraria o livro e não teria remorso nenhum por isso. Eu, assim, pelo que ela falou em várias entrevistas que eu li, várias coisas que eu fiquei sabendo, enfim, ela quer fazer um livro com informações novas, ela quer acrescentar no livro coisas que ela não pôde acrescentar porque simplesmente não tinha espaço, ou como ela diz naquele documentário de 2002, eu simplesmente não preciso estar no livro. Ele só, pelo que eu entendi,
sim,
ela ia fazer um livro anexo
dos personagens
nesse sentido. É. E não simplesmente quadribol. Daí ela fala descrição do quadribol. Descrição do quadribol a gente já tem no livro, não precisa de fazer uma escritura de J.K. Rowling.
Quando a Jo começou a divulgar que ela vai fazer essa enciclopédia, eu também pensava que nem o Renan. Eu acho e espero, e tenho essa esperança até o dia que eu estiver com a enciclopédia na mão lendo, que seja informações canon, assim, que não estejam nos livros. Por exemplo, ela diz que tem uma biografia completa do Sirius. Ou seja, o que a gente sabe do Sirius é aquelas informações, a gente sabe bastante coisa, que foi colocado na Ordem da Fênix. Mas imagina, a biografia inteira, tipo, o relacionamento dele com os pais, blá, 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 como é que ele saiu de casa, e informações tipo, coisas que, sei lá, a varinha da Hermione, a gente só sabe porque ela colocou no site dela. Só que no canon, ali no livro, não tá publicado, a gente só sabe a varinha do Harry e do Rony, entendeu? Aí, por exemplo, pequenos detalhes, eu acho que só fãs obsessivos, assim, que nem a gente fica caçando. Por exemplo, eu queria fazer a pergunta pra ela, como é que o Rony e a Hermione conseguiram varinhas na última batalha? Porque eles estavam sem varinhas, lembra? A Hermione tava usando a da Bellatrix. E, tipo, aí eu queria saber se ela conseguiu a varinha dela de volta, enfim. E também as árvores genealógicas. Tipo, ela já colocou um pouquinho no site dela, mas, tipo, eu queria saber mais, entendeu? Aquela árvore genealógica dos Black, que saiu um tempo atrás, tá meio incompleta, né? Se a gente comparar com o que tem no livro. Então, se ela fazer tudo bonitinho, assim, tem muita coisa canon ainda pra ela colocar. Mas, por outro lado, tem uma parte que o Dan falou que eu acho que tem que entrar, assim, né? Por exemplo, explicar melhor algumas coisas, por exemplo, em Hogwarts, coisas que a gente ainda não sabe, que tá em Hogwarts. Enfim, eu vejo enciclopédia assim, eu espero que seja isso. Agora, eu acho que o que pesou nisso foi o seguinte, no fandom, esse Van der Ark, ele já era bastante reconhecido, por quê? A Jo tinha dado aquele fansite award pra ele, ou seja, já tinha premiado, reconheceu. No textinho de premiação, ela colocou assim que ela mesma já tinha entrado e checado um fato que ela tinha escrito, porque tá num formato super legal. Mano, o cara que queria colocar na capa do livro que a Jo tinha visto, que tinha se consultado com ele. Eu acho que é muita folga, sabe? A Jo falou de uma forma informal, sabe? É sério. De uma forma informal, ela colocou lá, sabe? Tipo, com carinho, acho que ela tem um carinho muito grande pela comunidade de fãs que ela tem, entendeu? Ela coloca lá e o cara usa isso pra ganhar grana. Isso é muita mancada. Então, eu acho que ela tava assim no direito, sabe? De falar, não, peraí. Tipo, colocando uma coisa dessas, é como se, esse livro foi autorizado pela Jo, sabe? Tipo, sabe? Então, eu acho que ela estava certa em lutar pelos direitos dela. E outra, sabe? O Van der Ark, por quê, mano? Ele quer mais grana. Ele já tem o site, a galera já pode consultar. O site dele é maravilhoso, eu adoro, sabe? Só que, por que ele quer publicar
por exemplo,
isso? Somente aí um feature.
Por exemplo, tem uma.
Só pra ganhar grana.
Tem uma fanfiction. Existe uma fanfiction chamada James Potter. Aí tem os nomes, né? Como se fossem livros. E o cara fez como se ele tivesse. Ele fez como se ele tivesse publicado o livro, só que não foi. Ele disponibilizou para download. Então quem quiser pode ir lá e baixar, mas é como se fosse um livro. Eu entrei em contato com o autor e ele disse que na época de publicação, a Warner entrou em contato com ele pra saber, como assim? Os fãs estão achando que é um livro da J.K. e não é. Aí ele também entrou em contato com a gente da Rowling e a partir daí ficou um contato legal. Por quê? Porque ele não chegou a publicar. Era alguma fanfic online, ele não chegou a publicar, mas se ele tivesse publicado, ele ia se complicar, entendeu? Porque era uma história, era, na verdade é uma continuação, é a história do filho, do Harry, dos filhos, da, entendeu? Quando você mexe com uma história, você sendo continuação ou um prefácio, sabe? Você tá mexendo com os direitos autorais do autor.
Tá, então, eu super concordo com essa parte dos direitos autorais e tal, porque realmente eu não concordo, como eu já disse antes, eu não concordo que ele faça Ctrl-C e Ctrl-V do livro. Realmente é um pouquinho idiota isso. Mas não concordo totalmente com ele. Eu concordo agora que ele falou do... Agora que ele vai fazer um livro mais comentado do que Ctrl-C e Ctrl-V, eu concordo plenamente com isso. Mas agora o livro já ficou muito desgastado com o público, né? O público já não vai mais... O público que estava interessado em comprar já não vai mais comprar, porque não tem a aprovação da Rowling, já passou por todos os processos e tudo. Mas eu concordo com ele nesse sentido de que, poxa, tem tantos livros horríveis ali, com informações erradas e tudo, eu acho que não faz tão mal assim. Embora também esse negócio de direitos autorais pese muito.
Mas também eu acho que ele pecou, no sentido de que ele não respeitou a Joana na primeira vez que ela falou, olha, Bandeira, que não publica. Ele falou, vou publicar. Ah, não publica, vou publicar. E levaram pro juiz isso, entendeu? Tipo, se a Jo tá pedindo pra você não publicar, meu, pouquíssimos casos a Jo
pede perdão, né?
Ela
diria. Não, mas também tem o lado negativo da enciclopédia dele. Como o Renan disse, seria totalmente Ctrl-C, Ctrl-V. Aí está a diferença da enciclopédia da J.K., que seria coisas novas, seriam coisas que a gente ainda não sabe. E nada, eu acho, na minha opinião, que tem nada a ver ele fazer essa parada, não tinha nada a ver ele fazer esse livro. Acho que ninguém ia comprar. Tá, é uma enciclopédia totalmente completa e correta, mas a J.K. na frente iria lançar outra com coisas novas. Qual ia vender mais, o dele ou da J.K.? Pergunta meio idiota, né?
Então, até por isso eu acho...
Não, veja a diferença desse livro pro Harry a History, né? No caso do Harry a History, a Melissa escreveu uma história, ela entrevistou a Jo. Esse, a Jo não queria que ele publicasse. Cara, antes de tudo, meu respeito pelo trabalho da sua, do seu ídolo, sabe?
É, o que mostra que ele é meio abusado,
né? Se a Jo pediu pra você não
publicar...
Se a Jo pediu pra você não publicar... Cara, não publica. Você vai tentar bater de frente com a dona dos direitos, sabe?
Não, ela e a Warner, que é duas potências. Ele, uma livraria sueca, queria bater de frente com a Warner e a J.K., cara. O que ele tinha na cabeça, né?
Mas no final, eu até fiquei com pena dele, né? Porque, sei lá, eu sou meio boba nesse sentido. Eu tive pena porque a galera também pegou pesado, né? Eu fiquei sabendo que gente que, sei lá, começou a xingar o cara, ameaça de morte
também,
até.
Outra coisa no fandom, por exemplo, tinha uma comunidade que era o Harry Potter Lexicon, o Daily Cauldron e o Atchokot. Que eram eles três, se eu não me engano, eu esqueci o nome agora da comunidade. Era algo que era uma, como se fosse a aliança dos três. Isso, a rede de flu. E eles pediram, né, pro Harry Potter Lexicon sair e tal, porque eles não queriam se envolver no processo.
Isso também eu acho que é muito puxa-saquismo da Jo, né? Acho que assim, a gente também tem que... Eu adoro a Jo e tal, mas a gente também não pode sair... Tipo, eu acho... Eu, por exemplo, se fizesse parte da Flu Network, eu falaria assim, eu não vou tomar partido. Tipo, essa é uma briga por fora, mas também não precisa desfazer aliança com o site do cara, é isso. Eu acho também que muita gente pegou pesado porque, às vezes as pessoas levam tão a sério coisas assim, né, que eu acho assim, é a sério no sentido que tá no tribunal, mas é a sério entre eles, a gente que tá vendo a coisa por fora. Eu acho que a gente tinha que pensar meio que friamente sobre isso, não sair, nossa, passionalmente falando, nossa, aquele filho da... Sabe? Não é assim também. Até porque...
Até entrevista ele disse que ele foi excluído da comunidade de fãs, sabe? E é exatamente... Talvez, não sei se ele estava fazendo menção a isso, mas...
Menção.
No meu podcast falaram que eu falei errado, então eu estou corrigindo, tá? Menção. e talvez não estivesse referindo melhor, né? A isso, mas... Eu acho que em muita coisa ele sofreu.
É,
não, eu só queria deixar, assim, bem claro, que pro pessoal não começar a me xingar nem nada, que, assim, eu não acho o Vanderark santinho nem nada. Eu só não acho que a J.K. Rowling devia ter dado tanto alarde pra esse negócio.
Então, passando pro quarto tópico, tem um assunto triste, né, que comoveu muita gente, outras pessoas ficaram assustadas, tipo, ó, quem foi? Que foi o assassinato do figurante Robert Knox, né? Que ele interpretou o Marcus Belby em Enigma do Príncipe. Não sei se vocês lembram, ele é integrante do Clube do Slug, né? Então ele foi assassinado em frente a um bar em Sidecup, no sudeste da Inglaterra. Ele se envolveu, eu não lembro direito, parece que o irmão dele se envolveu numa briga dentro do bar por causa de um celular, se não me engano. E daí ele foi defender o irmão, que eu acho que tem 16 anos. É. E daí eles saíram do bar e um dos caras tinha, acho que duas facas, não sei. É. E aí deferiu vários golpes no Robert, né? Então ele chegou a ser levado com vida ao hospital, mas lá pela 1 da madrugada ele acabou falecendo. E aí, vocês acompanharam esse caso?
O irmão dele também sofreu ferimentos superficiais.
Foi.
Com a faca. Pô, cara, essa notícia, ela tá saindo no Jornal Nacional, na Globo. Quer dizer, ela teve...
Passou no jornal?
Passou.
Jura, Nacional. Eu não vi.
Vocês não viram?
Ah, eu não vi.
Passou, cara. Eles deram maior importância pra esse negócio. Aí eles falaram assim, figurante de Harry Potter morre assassinado na frente de um bar. Aí depois eles mostraram cenas do lugar do bar, da confusão. Não mostraram assim, acontecendo, mas o pessoal, a multidão, assim, em frente ao bar, olhando, as ambulâncias e tal. Quer dizer, teve uma repercussão grande isso. Outra coisa que eu achei interessante foi a mãe dela, a mãe dele dando declaração à família, né? O que, que eles acharam. Tem até no G1 da Globo, que vocês podem ver também o vídeo. Até que no roteirista. Foi bastante triste. Aí depois o que a família passou, o que eles estavam passando, foi muito triste.
Eu acho que o assassinato em si sempre é triste, independente de onde é, de quem é, se a pessoa é importante ou se não é, sabe? Sempre é triste. Acho que você não tirar a vida de uma pessoa assim é o cúmulo do absurdo, da loucura. Mas assim, uma coisa assim, no elenco de Harry Potter, sabe? Uma coisa que a gente não esperava. É uma coisa que a gente só tinha visto assim, morte no elenco quando Richard Harris morreu, que era o Dumbledore dos primeiros filmes. Era uma coisa que a gente meio que, não que esperava, mas acho que a maioria das pessoas sabia que ele lutava contra o câncer e também ele estava velho, enfim, essas coisas. Não era que a gente esperava que o Richard Harris ia morrer, mas enfim, não foi tão impactante assim. E esse ator, o Robert Knox, né, ele era figurante e foi assassinado, gente, é tão assim... É o cúmulo, entendeu? E foi tão chocante, acho que todo mundo ficou tão... Nossa, primeiro você pensa, nossa, será que é verdade? Aí você vai, você checa alguns outros sites, assim, pra ver o que tá acontecendo, sabe? Se a informação não é rumor, sabe? Uma coisa assim que é uma coisa chocante mesmo, né? E assim, ainda por cima, sei lá, facadas. Imagina quantas facadas esse menino deve ter recebido pra morrer, gente, sabe? E facada mesmo. Se você... Um arranhãozinho dói, sabe? Você vai lá... Quer dizer, é barra pesada, meu.
Achei muito triste esse negócio aí, até pelo que a Brad falou, né, qualquer assassinato é triste, mas por ser da série e tudo, era um cara que a gente viu que tinha todo um futuro pela frente, porque não lembro qual foi o membro da equipe técnica, eu acho que foi o David Yates, salvo engano, não sei, que disse que ele já estava pensando em aumentar o papel dele, não sei se para Relíquias da Morte ou para Enigma do Príncipe mesmo, ele falou assim que realmente gostou da atuação dele, tudo, queria fazer uma ponta em outro filme. E daí, né, do nada acontece isso e... ainda bem que, só comentando ali o que o Mike falou, ainda que a Globo e algumas outras fontes mencionaram como figurante de Harry Potter, né? Porque tem vários lugares que disseram, ator de Harry Potter, todo mundo achou que era Daniel Radcliffe. Mas,
eu vi isso. Mas meu, isso é que a gente sem noção, que não sabe passar notícia. Porque, meu, se você coloca uma manchete, ator de Harry Potter morre assassinado, você causa pânico. Não pode fazer uma coisa dessa. Você tem que
exatamente,
estar
assim, olha só.
Mas foi exatamente o que a Globo fez. A Globo colocou um novo filme de Harry Potter, amor de facadas em Londres. A facadas em Londres. Eles colocaram ator, não um figurante.
Todo mundo vai pensar que é o Dan, é claro. Tipo, a gente
calma,
que não sabe.
Não,
ele tem que gravar o Pottercast. Faz isso com o menino.
No Ishi tem um sistema de busca. Então, assim, se você vai no Google e busca por ator de Harry Potter, morre, certo? Daí você acha uma página no Ishi, clica lá, o Ishi vai mostrar que alguém fez essa busca, entendeu? Alguém, não dá pra saber quem. Então tinha muita busca disso aí, sabe? É, Daniel Radcliffe morre, sabe? Muita busca, o pessoal ficando achando que ele tinha morrido. E tinha, não sei se foi o Ego, alguma coisa assim, que publicou. Assim como um dia desse publicaram também coisa errada, sabe? Tem que ter cuidado onde você lê as notícias, porque, por exemplo, quando o garoto morreu, eu publiquei a notícia. E eu pensei, tá, eu não vou publicar ator morre, porque senão o pessoal vai infartar antes de eu vou ser culpado por mortes. Então, durante, sabe? Então você tem que ter cuidado, tem que medir as palavras.
Verdade.
Só uma correção aqui que eu tenho que fazer. Eu disse que a Globo ela tinha um vídeo disponível, só que eu entrei aqui agora. Eles tiraram o vídeo do ar. Não sei porquê. A manchete tá, o ator do novo filme de Harry Potter é morto a facadas em Londres. Só que aonde deveria ter o vídeo, tá, aparece conteúdo indisponível. Não sei porquê.
Droga. E assim, e o funeral do Robert, o Daniel e o Rupert compareceram, né? E a família até pediu pros presentes usarem camisas felizes, né? Assim, camisas com cores alegres e gravatas rosas. Ser algo assim mais leve, sabe? Em memória do Robert.
Isso eu posso falar, eu adorei essa ideia, tipo, porque eu também, eu já tive essa ideia, assim, acho que todo mundo pensa na morte, né, porque, como dizem, a única certeza que a gente tem ao estar vivo é que a gente vai morrer, mas, enfim, eu já pensei também, tipo, que um enterro é uma coisa muito triste, assim, um velório.
Você vai ser queimado, então, você vai ser enterrado, você vai ser
mumificado. Independente se eu vou ser queimada, cremada, sei lá, ou enterrada, isso é uma coisa que eu sempre quis, sabia? Tipo, que a galera tivesse de branco, não de preto, tipo, não precisa estar de rosa, né? Que nem no caso dele. Mas tipo, cores leves, assim, eu acho que, sei lá, é muito legal isso, essa ideia é muito legal, porque você não tem que ficar cultuando a tristeza, eu acho, eu penso assim, né?
É, e até ameniza um pouco o sentimento dos seus pais, né, assim.
É, exatamente. Enfim, e achei legal isso, porque o Robert com certeza estava feliz, porque, meu, pra você se, tipo, você, pra conseguir um papel como figurante de Harry Potter, vai saber se ele era fã que nem a gente, né, a gente não tem muita informação, mas se ele fosse, só pra ser, nossa, o Marcus Belby é personagem, não é só figurante, ele existe no canon, ele é um aluno da Corvinal, que aparece pela primeira vez no Expresso de Hogwarts, no Enigma do Príncipe, e ele se engasga com o Faisão, eu lembro de tudo isso. Ah, meu, ele devia estar muito feliz, né? Então eu acho que a gente devia estar. E, tipo, o jeito como ele morreu também, ele não, tipo, não era briguento, devia estar, tipo, foi defender uma pessoa que ele ama, sabe? A gente vê tanto isso na série, né? É uma coisa bonita. E achei legal esse negócio de todo mundo ir de colorido, assim, no velório dele. É legal isso.
E ele morreu como, talvez assim, no espírito de Harry, né? Não que o Harry tenha morrido, mas assim, pra defender quem ele ama. Agora, assim, passando pro terceiro tópico, que é o top 3 agora, estamos entrando no top 3.
Não, é top 3.
Medalha de bronze.
Com 94 comentários.
Vai para. Bem, eu acho que vocês devem ter acompanhado. Antes disso sair, isso foi leiloado e arrecadou 25 mil libras. Eu tô falando do prefácio da História dos Marotos. Que muita gente ficou ansioso. Eu fiquei louco, sabe? Eu mobilizei a equipe de tradução inteira pra estar de plantão o dia inteiro e acabou saindo de madrugada. Então. Foi muito legal, e sem falar que, como sempre, né, a Ju escreveu isso para um livro de cartões postais, e esse livro, ele foi leiloado, e o dinheiro arrecadado ia para duas instituições de caridade, como sempre, a Jo, né, doando, ajudando pessoas carentes. E acho que vocês devem ter lido a história, conta do James, né, o Thiago, e o Sirius, a história deles numa moto, a moto do Sirius, é bem legal. Vocês leram aí?
Sim, claro. Eu adorei, foi assim... nossa, fiquei super ansiosa quando saiu. Falei, nossa, finalmente vai ter mais alguma coisa de Harry Potter e tal. E quando saiu, você fica com aquele gostinho, ah, como eu queria mais, né? Porque teve muita ansiedade, até porque a Jo atualizou o site dela falando que essa passagem acontecia mais ou menos, acho que 2 ou 3 anos antes do nascimento do Harry. Então a gente pode ver, em Relíquias da Morte a gente tem a data de nascimento e morte do James, né, e da Lily. Então a gente sabe que eles tinham aproximadamente 21 anos quando eles morreram, e mais ou menos 20 quando o Harry nasceu. Meu, só um parênteses, muito jovens, né? Como se tivesse um bebê agora, meu Deus. E aí, eles tinham aproximadamente, sei lá, eles tinham acabado de terminar Hogwarts, acredito, né, quando faz esse prefácio. É muito legal, é focado mais no tipo de humor da Jo, né, não tem nada assim de sombrio, daquela parte sombria de Harry Potter, é bem humor, eu acho, e é muito legal, e dá pra ver, assim, que... você fica com a sensação de que eles estavam numa batalha pra ordem, né? Acho que eu adorei os detalhes. Os dois estão com uma blusa que tem uma camiseta, né? Que tem um pássaro dourado. Que um dos sargentos até deve pensar que é de uma banda barulhenta, né? Mas você pensa, ah, é a Ordem da Fênix. Você pensa, nossa, é muito legal esses detalhes. E depois aparecem uns caras voando na vassoura que o James e o Sirius fazem com que, tipo, com que eles caem da vassoura ao colidir com o carro da polícia, né? Eu achei esse detalhe muito legal, sei lá, eu fiquei me perguntando, nossa, deve ser comensais, né? Que também, assim, eles devem estar fugindo dos comensais, ou levando os comensais para uma emboscada, uma coisa assim, mas com um humor, né? Aquele humor britânico da Jo, super mega legal. Parabéns pro Ishi de novo, porque, meu, mal tava online o negócio, já tinha tradução no Ishi, realmente foi demais vocês. O chicote do Dani deve ter cantado bastante, porque realmente...
Não, mas é porque foi assim, ele saiu de madrugada, tava todo mundo esperando que saísse de manhã, e saiu de madrugada, então imagina, algumas pessoas já tinham ido dormir, né? E eu tava lá, porque eu nunca esperasse que fosse sair mais cedo, mas porque eu tava vivo de madrugada na internet. Então quando eu vi que saiu, meu Deus, né? Aí eu voei, aí eu chamei os tradutores que estavam online e pega aqui. E o detalhe é que assim, saiu como se fosse scan do papel. E a letra da Jo, convenhamos que não é aquela melhor de leitura, né?
É, meio médica.
A gente demorou pra compreender o que ela tinha escrito, né? Mas depois que compreendeu foi tranquilo. Uma coisa que eu quero falar sobre essa história é porque algumas pessoas não gostaram das piadinhas, por exemplo, Elvin Dork, né, sei lá, aquele nome que aparece lá. Mas eu acho que assim, antes da pessoa. A pessoa tem que ver muito a personalidade do personagem. Que a Jo tá colocando ali na história. O Sirius sempre foi mais assim, certo? O James também, o Thiago também sempre foi assim. Eles dois juntos deviam ser assim, filhos do capeta, sabe? Então, talvez a pessoa, ninguém assim, tinha visto uma história dos dois juntos, porque o Thiago já tinha morrido, ninguém imaginava como é que eles eram, sabe? Como é que eles aprontavam e tal.
Okay. Só uma parada aqui que eu queria comentar também. Essa coisa que ela escreveu, ela tem 800 palavras e digamos que são as palavras mais caras do mundo, porque a mulher pagou 48 mil dólares, 78 mil reais na época, por 800 palavras de J.K. Rowling. Fala sério. Tem que ter uma japonesa, né?
E o melhor que essa japonesa, ela já, depois de comprar, ela já divulgou que ela tem intenção de arrecadar mais dinheiro com isso pra doação, sabe? Então é como se fosse um ciclo, né?
English Pen e Dyslexia Action.
Que
são as mesmas instituições que a JK ajuda.
É, exatamente.
Mas a questão é que o preço, apesar de ser de bater todos os recordes e tudo, ficou muito abaixo do...
Do esperado.
Não vou dizer ficou. Que foi baratinho, não foi 99, foi 80 mil reais. Mas, de qualquer forma, ajudou as instituições e tudo, mas, de qualquer forma, não foi tão quanto... Assim, mas porque o com o Beedle foi, tipo, né?
Mas também
não
eu acho
assim... Não vou falar do Beedle agora.
Mas só um parênteses.
Não,
eu
tô comparando...
Também... Então, para! É porque assim, é, se a gente for ver também, o Bido, quando aquela edição manuscrita, ela não ia ser divulgada online, né? Então também tem esse peso, que é totalmente exclusivo. E esse prefácio ia ser divulgado online, já estava sendo, desde o começo, estava sendo informado que ia ter essa divulgação online. Então, pagando ou não, todo mundo ia ler, entendeu? Acho que
é, isso também
influencia. Também influencia, apesar de que, claro, né, um cartão escrito à mão pela Jo e tal, também tem, né, sei lá. Mas, de qualquer forma, eu também tenho o cartão. Não é a mão dela que fez, só que eu imprimi o em forma de imagem, né? Então, de qualquer forma, eu também tenho e não paguei nada.
E embora o valor tenha sido muito abaixo do esperado, arrecadou 25 mil libras. E o livro todo, o evento todo, arrecadou 45 mil. Ou seja, o papelzinho, a historiazinha da Jo arrecadou mais do que a metade do evento, sabe?
É.
Agora passando pro segundo tópico, que é a medalha de prata do top 10 do Ishii. É a notícia que todo mundo, a maioria dos fãs, já tá pensando assim: Jo, acredito. Pô, eu acho que a maioria dos fãs estava pensando assim: pô, não acredito, como assim vocês ainda não citaram isso? Tô o The Wish. E foi, poxa, um assunto muito polêmico, acho que talvez o mais polêmico do ano, que foi o adiamento de Harry Potter e o Enigma do Príncipe.
Deixa o Mark falar que ele tá quase esforçando já.
Não, esse assunto ele fez muito alvoroço no mundo.
Eu quero falar desse tópico, né? Que, bem, ninguém esperava que isso saísse. E o engraçado é que alguns dias antes, acho que talvez uns 2 ou 3, eu tava pesquisando notícia e tal, e eu achei um artigo no site aleatório, que eu não lembro qual foi, mas não foi nenhum site assim de rede, de TV, nada, certo? Que tinha um artigo falando assim, sobre a demora da Warner divulgar imagens promocionais, né, todas essas coisas. E ela tinha falando, mais especulando, na verdade, que isso devia ser porque a Warner ia adiar o filme. Aí eu li, né, que nada, que viagem esse site aqui, Deus me livre postar um negócio desse, que rumo absurdo. Aí 2 dias depois eu estou no shopping, com a Thaís, quando me ligam no celular, o Vitor, desesperado: Dan, onde é que tu tá? Tô no shopping. Por quê? Adiaram o Enigma do Príncipe, que, sabe, bateu um pânico pra eu não estar em casa, né?
Ai, morre do coração.
Sim. Aí quando eu chego em casa, tá uma zona no fandom inteiro de HP, petições online, sabe? Fãs indignados, muitos com razão, lógico, poxa, tava todo mundo ansioso, iam acho que ia ser lançado em pouco tempo, sabe? Isso foi em agosto.
Foi.
Então, teve um impacto muito grande.
Assim, pra ser sincera com o Ish, eu não vi a notícia primeiro no Ish, né? Eu tava no outro site de Harry Potter, aí eu vi a notícia, meu coração parou. Falei, não, é piada. Eu pensei, isso é mentira, juro, pensei isso. Eu pensei, vou entrar no Potterish, porque eles não fazem piadinhas de mau gosto. Eu pensei, pra confirmar a informação. Aí eu entrei no Potterish, quando eu vi que a notícia tava no Potterish, eu falei... É verdade! Sabe? Falei, nossa, não acredito! Eu fiquei muito revoltada, assim, é chocante mesmo. De novo, aquela história da Warner, mais dinheiro, tralalá, tralalá, porque eles, assim, desde o começo, assim, Pedra Filosofal, eles lançaram no final do ano, Câmara Secreta, no final do ano. Aí, Prisioneiro de Azkaban, eles lançaram na metade do ano. Então, eles viram que, tipo, teve uma repercussão, sei lá, não sei. Talvez nos Estados Unidos, em especial no Hemisfério Norte, tenha tido maior bilheteria, né? Até porque lá são as férias de verão, né? E depois, Cálice de Fogo, foi novembro de novo. Ordem da Fênix, se não me engano, foi a segunda maior bilheteria da série, né? E tava no verão também. Foi. Então, tipo, né? É revoltante você pensar que por puro dinheiro, assim, eles fizeram essa sacanagem com a gente. Porque eles não sabem o que é ter expectativa de fã, meu. Porque o que eles fizeram com a gente foi sacanagem. Não tem outra palavra.
Não, assim, eu particularmente não acredito na, assim, embora os estudantes de audiovisual da USP, que foi, a gente ajudou a divulgar lá o vídeo que eles fizeram e tal, regravação de Cálice, eles falaram que agora sim eles acreditavam no motivo do adiamento, né, os efeitos especiais. Mas embora eles afirmem isso, eu não, poxa, Eles estavam com o filme praticamente completo, sabe? Eu não consigo acreditar nessa versão.
Mas eles falaram. Eles falaram. Teve um cara. Meu, aquele
não,
cara de pau, presidente da Warner, falou:
não,
nós amamos nossos fãs. Nós vamos pra aquele lugar.
Nós sabemos que é muito importante, mas nós não queríamos magoar ninguém. Só foi necessário. Aí eu fiquei muito pau da vida com aquele cara.
Não dá,
mas. Revoltas à parte, né? E todo mundo ficou. Eu acho que agora já. Pô, era meio. É engraçado porque era meio óbvio, mas ninguém conseguiu ver isso, né? A demora pra divulgar as coisas, ninguém conseguiu ver o que a Warner tava tramando, né? Porque eles estavam tramando isso há 4 semanas e alguns dias antes disso eles divulgaram as datas de lançamento. Então foi algo muito absurdo, porque eles, por exemplo, é como se eles divulgassem as datas hoje e daqui a 3 dias divulgassem. Não, não, esquece aquelas datas, o filme só vai sair em julho do ano que vem, sabe?
Então ficou.
O quê? Foi muito absurdo.
Assim, ó, antes de começar a comentar, eu quero deixar bem claro que eu não curto muitos filmes, eu não sou muito de, assim, ficar preocupado com um filme, então talvez por isso, vocês vão me achar um pouquinho herege até, mas eu não me abalei tanto com esse adiamento, porque, sinceramente, Enigma do Príncipe é meu livro favorito. Depois que eu li algumas declarações da Natália Tena, do... agora me esqueci o nome de um...
Do túmulo,
um
do
ator.
Enterro do Dumbledore.
Isso, a Natália Tena falou que não, provavelmente não ia ter o funeral e tal, porque não foi
gravado.
Falado nem nada. Isso, e esse cara ali, que é outro ator, eu não lembro quem era, falou que o filme tava assim, bem romântico, assim, deve que, meu Deus, como assim? Isso bem antes do notícia de adiamento. Então eu já tava assim meio, né, eu não tava
decepcionado.
Expectativa. Exatamente. Então, o filme sair em novembro ou agora em julho, pra mim não fazia muita diferença. Agora que eu vi mais os novos sneak peeks e tudo, eu assim fiquei mais ligado, agora eu tô mais ansioso que eu tava antes. Mas assim, o filme nunca foi muito, muito, nossa, meu Deus, que coisa maravilhosa. E também sobre esse negócio de... Na demora da Warner, era de estranhar mesmo, porque quem acompanhou a publicidade do novo filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, viu que eles fizeram uma campanha realmente de abalar o mundo, né? Eles fizeram uma coisa assim, bem interessante e, assim, totalmente publicidade e marketing da Warner, de site estava todo voltado para esse filme. Tanto que foi um sucesso, tá, agora tem 999 milhões de dólares na bilheteria. Então dá pra se sonhar, né, que ó, meses e meses não saísse poucas fotos, eles não dessem tanta atenção pro filme, que
tanta
realmente
atenção,
o
né?
Filme de Harry Potter e o Blockbuster, isso a gente tem que ver.
Exatamente, era o que eu ia falar, tipo, a Warner também não é boba, né, de fazer 2 blockbusters dela mesma concorrendo, né, que era Batman e Harry Potter, então
sim,
ela também foi por esse lado.
E o Cavaleiro das Trevas ultrapassou, inclusive, Pedra Filosofal, né, então, foi assim, conseguiu quase 1 bilhão, e assim,
uma coisa que
a gente
terceira,
falou aqui,
né? ele não passou o Senhor dos Anéis 3, passou?
Não, tá primeiro parte. Titanic, Senhor dos Anéis, o terceiro... Não lembro.
Piratas?
Não, acho que
Piratas
ele tá em 4.
Três.
Piratas do Caribe,
Piratas
exatamente.
Piratas do Caribe e quarto, Batman.
Olha só, o filme vai ser lançado em julho, então ao menos um ponto positivo é que esse ano a gente vai fazer outra fan trip, né? Lá pra Inglaterra, por ali. Está lá no lançamento, no dia do lançamento do filme. Vão poder ver o filme em 3D, sabe? Vão poder ver todo o away que é lá fora. Então, quer dizer,
quem leva na
que
mala,
condições,
tá?
Né? O
paterite vai pagar, né? O paterite que vai pagar pra...
Vai pagar pra geral.
Quem dera. Se eu pudesse pagar por mim.
Eu sei, tô brincando. Mas acho que é o sonho de todo mundo, hein? Meu Deus, que delícia. Ah, é. Olha, pelo menos pra relíquias eu vou ter que ir, gente. Eu vou ter que fazer alguma coisa.
É, eu também tenho essa... Eu já tô guardando dinheiro pra 2011 lá e ver... Não, mas...
Gente. Imagina todo mundo indo assistir lá fora, sabe, o filme. Eu fico viajando nessas coisas. Às vezes eu imagino como seria legal reunir todo o pessoal da equipe e aí fazer um grande evento, sei lá, em uma cidade como São Paulo, sabe, juntar o pessoal da Rogue Friends e fazer uma cobertura imensa com um monte de visitantes, chamar a galera. Nossa, tem muita coisa boa que a gente pode fazer por aí.
Ah, que legal, é verdade, porque, meu, é um mundo, né, assim, o nosso fandom é um universo, eu vejo dessa forma. A gente tá falando aqui das 10 principais notícias de 2008, mas assim, a gente tá deixando de falar tanta coisa.
É, às vezes os fãs estão ouvindo a gente assim, eles selecionaram, eu não concordo com o que eles selecionaram, mas, pô, galera, foi muito difícil escolher 10 entre milhões de notícias que saíram em 2008, entre... Notícias que foram comentadas muito mais do que algumas que entraram, mas não tiveram tanta repercussão. Não é fácil escolher 10 entre
os temas. Porque na verdade, assim, se a gente fosse ver por comentários, a gente ia ter que colocar, né, muita coisa, tipo, discussão de chips, que também... mesmo depois da gente falar... Rony, Hermione, Harry e Gina. Tem gente que continua batendo na mesma tecla, entendeu? Então não adianta. Eu fico inflamada com essas discussões.
Eu notei nos comentários da última notícia aí sobre Harry e Gina, tá? Mas então.
Você não viu nada. Sabe
muitas coisas pelos comentários.
Não, você não viu nada. Olha, pesquisem então naquela notícia que é relacionada ao livro Harry and History, quando a Melissa colocou um pedacinho da entrevista em que a Jo comenta a possibilidade inexistente de Harry e Hermione e fala da amizade deles.
Eu também sei.
Eu sei lá, acho que foi quase 200 comentários. E assim, todo mundo assim, pegando fogo.
Às vezes me dá uma indignação, sabe? Porque tem um assunto que eu sou louco pra comentar, aí eu leio, vou ler nos comentários, aí vai me dando mais vontade de comentar, vou. Aí eu não posso comentar, sabe? É muito frustrante, certas coisas são muito frustrantes. É muito triste isso. Tá. Olha só, agora vamos então pro primeiro lugar da noite do podcast, a medalha de ouro do Top 10 do podcast Potterish. Tá.
Peraí, um segundo pra galera saber, ver, né? Se adivinha. Pra galera ver se a galera adivinha.
Tá, que vocês
acham que Poxa, muito está difícil. Meio óbvio, eu acho, né?
Tá óbvio, eu também acho.
Ou foi a única notícia que a gente não comentou até agora.
Chega, já passou
um segundo. Então, tá, passou um segundo. O grande primeiro lugar. O grande primeiro lugar ficou nas mãos do lançamento do livro Os Contos de Beedle. O
Bardo.
Grande novo livro da JK. Que, poxa, teve.
Finalmente.
É lógico que um novo livro da JK, logicamente, ficaria no primeiro lugar. Isso não é nem de se discutir, né? Algumas pessoas podem até ficar revoltadas, porque podem achar que o adiamento deveria ficar em primeiro lugar, mas, ao nosso ver, um livro da Rowling é mais importante. E a gente quer falar um pouco sobre o livro, inclusive porque nós prometemos um podcast sobre o livro e acabou não acontecendo. Eu quero pedir desculpas, mas é porque o livro foi lançado no final de 2008. E logo em seguida teve Natal, Réveillon, e muitas pessoas da equipe que participou aqui da gravação viajaram, inclusive eu. Então não tinha como, eu só voltei dia 19, não teve como reunir o pessoal. Mas então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o livro, né? Tem 5 contos, um dos quais todo mundo já conhece porque estava presente em Relíquias. E eu acho, na minha opinião, que a maior diversão do livro, além dos contos que são muito divertidos, são muito bons e passam mensagens boas, são os comentários do Dumbly, né, gente? Pô, eu ri demais. Tem um comentário lá que fala de um homem que sente atração por um bicho lá, que eu não lembro mais o que era, que eu morri de rir. Eu
também.
Eu como se elas fossem as piadas muitas.
É, quer dizer, como
é que é? Cínico que faz você rir. facas, assim, muito bom.
Yeah. Como é que era? Toletes, lembrei.
Exatamente.
E é engraçado, sabe por quê? Eu morri de rir, porque, tipo, ela fala que a tia solteirona do Dumbledore nunca casou, porque ela teve um noivo que ela rompeu com ele ao pegar ele, acariciando toletes. Aí ela coloca essa foto, né? Na pessoa da pé. Toletes! São bichinhos soldados.
Muito engraçado.
Tu lembra do cogumelo, mano?
Peraí, tá jogando. Ninguém tá te entendendo, menino.
Respira, pai.
Foi muito engraçado.
Respira.
Foi muito. Nossa, mano, ela é demais, ela é demais. Eu amei os contos de vida, sinceramente, maravilhoso. Nossa. Tem tanta coisa pra comentar que eu poderia ficar falando mais duas horas só desse livro.
Não, calma.
Não, ó, a gente tem que falar uma coisa. Todo ouvinte reclama que, ah, poxa, quem aparece pouca mulher nos caches e tal, pronto, nós trouxemos uma que fala por cinco.
Pelo
tá bom?
Muito mesmo.
Ai, deixa eu comer ele agora. Desculpa, minha voz é irritante?
Não, claro que não.
Não.
Ai, então, menos mal. Se eu tivesse voz de Patricinha, ia ser irritante. Aí, mas bom, acho que...
Eu não tenho nada a ver.
Digamos que a sua voz é ligeiramente agradável.
Ah, obrigada. Nossa.
Ai. Olha só, eu quero comentar aqui sobre os recordes, né? Porque assim, o livro, Os Contos de Beedle, teve uma tiragem inicial de 8 milhões de cópias. Aí o pessoal pode achar, caraca, é muito. Mas assim, Relíquias da Morte vendeu 8 milhões de cópias nas primeiras 24 horas só nos Estados Unidos. Ou seja, é como se toda a tiragem inicial de Beedle tivesse sido vendida em 24 horas nos Estados Unidos. Mas ainda assim... Mesmo com só 8 milhões de cópias, em uma semana ele ultrapassou, ele ficou em primeiro lugar, na verdade, na Grã-Bretanha, e depois ele ultrapassou o livro da Stephenie Meyer nos Estados Unidos, né, ficando em primeiro lugar nas vendidas do USA
Today. HP News!
Não vamos começar a discussão, né?
Não, eu não tô comentando isso pra cutucar, eu só tô comentando fatos, ok?
Não, vamos
entrar. Não, mas eu tô contando, eu posso, né? Eu sou dos comentários. Brincadeira, antes que me matem, mas eu já falei bastante o que eu penso disso. São.
São coisas lá, totalmente diferentes do que eu
diamante
não merecem ser comentadas agora.
Então, qual o conto favorito de vocês?
Faz um tempinho já que eu não leio os livros, mas porque eu tenho dois, né? Tem em inglês e em português, obrigado.
Abre parênteses.
O conto que eu mais gostei, o da Babbitt-Rabbit, que eu achei assim muito engraçado, aquela parte do... Assim, que mostra que realmente a... Quer dizer, o livro tem toda... O conto tem toda aquela parte cômica e tal, e mostra aquela história por trás da magia mesmo, que mostra que por mais que a magia seja poderosa e tudo possa fazer zilhões de coisas, ela não pode ressuscitar os mortos, né? Porque isso é uma coisa que a Rowling deixa tão bem clara, assim, em todos os livros. Ela disse, repetiu outra vez. E, assim, achei uma mensagem bem legal que esse conto passou. Que é o meu favorito.
E você, Prat?
Porque, tipo, eu, na verdade, não tenho um conto preferido. Eu gostei de todos. Pra mim é difícil, assim. Assim como eu não sei falar, qual dos 7 livros é teu preferido? Não sei, não vou escolher. Gostei de todos, no geral. Eu acho que a Jo trata de tudo. Ela deu uma entrevista uma vez falando que os contos de Beedle destilavam toda a temática de Harry Potter. E eu acho que realmente eu senti isso. Ela, tipo, nos comentários de Dumbledore, ele analisa os contos, ele fala dos preconceitos, dos trouxas de nascença, né, e do casamento da miscigenação, né, tipo, no Poço da Sorte, né, e também, tipo, adorei a comparação entre o Coração Peludo e a criação das Horcruxes, ou Horcruxes, sei lá, Horcruxes, tanto faz. E, tipo, também tem vários detalhes, tipo, que eu achei, assim, eu quero ser exibida, mas, tipo, eu já li os livros de Harry Potter 12 vezes cada. E você, quando você lê tantas vezes assim, você guarda algumas informações que você te ajuda a fazer mais links, assim, sobre a série. E, tipo, quando eu li, eu, tipo, teve coisas que eu li que eu já sabia, tipo, eu reconheci da série. Por exemplo, a Jo fala, tipo, da primeira lei da magia, que foi cunhada por Adalberto Waffling. Meu, esse cara, ele aparece em Pedra Sua Filosofal, tipo, na lista de material. Ele foi o criador de teoria da magia. É muito legal, entendeu? Ver, nossa, como o cérebro dela é um quebra-cabeça. Tipo, aquele cara, o professor que gostava de artes cênicas e tentou montar uma peça em Hogwarts, era o professor Cat Leburne. Perdão, esse era o outro professor. Mas, tipo, o professor Cat Leburne estava envolvido, ele que teve que trazer, né, o monstro que ia ser o verme. Meu, ele aparece em Prisioneiro de Azkaban. Ele é o antecessor do Hagrid. E, tipo, na época, tipo, o Dumbledore faz uma piadinha até. Ele fala, o professor Caterblum se aposentou para poder utilizar, sei lá, uma coisa assim, os membros que lhe restam. E você não entende muito bem a piada na época. Agora ela explicou a piada. Achei isso tão... Sei lá, João Rowling, é isso. Não tem outro objetivo.
E isso é na série toda, sabe? A Jo sempre deixa, assim, iscas, né? Anzóis em cada livro, e ela puxa. Ela já falou coisas do sexto, cita coisas do sexto, aparece no primeiro, sabe? É uma coisa muito absurda. A mente da Jo é fenomenal. Vai, qual foi seu ponto favorito?
Cara, assim como a Brash, é muito difícil escolher um favorito. Eu vou citar dois, assim, que são os dois que eu mais gostei, que foi A Fonte da Sorte, que conta uma história meio de, tipo, amizade, persistência, tipo, você nunca tem que desistir, a gente vai chegar nisso, te ajuda e tal. E outro fato que eu gostei também foi o Mago e o Caldeirão Faltante, que foi engraçado, porque foi um conto meio nojento, sabe? As coisas iam saindo do caldeirão e você ia ficando cada vez mais impressionado com as coisas. Foi um dos que eu mais gostei também. É difícil dizer, né, o seu preferido. Eu acho que esses dois são os melhores na minha opinião. E que o livro é incrível e o homem.
Não, que fofo.
Olha só, o meu preferido foi, apesar de clichê, é o próprio livro, o conto que aparece em Relíquias, né?
Relíquias.
Porque, o conto dos três monstros. Porque eu acho que a mensagem que passa ali... A mensagem que passa ali é a mensagem que passa na série inteira de HP, sabe? De você não conseguir driblar a morte, como o Voldemort tenta fazer a vida inteira. E a vida inteira e a morte também, né? Tenta driblar a morte e não consegue, sabe? E eu acho muito legal essa mensagem. E o único irmão que consegue sobreviver é exatamente o que não quer subjugar a morte, né? Ele a trata com respeito. Agora também, eu queria fazer um comentário que a Pratt citou esse negócio do ex-professor de trato das criaturas mágicas. A parte que o Dumbledore conta é a história lá do teatro. Caramba, é muito engraçado, porque tipo assim,
nossa,
ele vai contando uma desgraça, que vem outra desgraça, aí outra desgraça. Aí aquela imagem na cena, cara, eu rio muito, cara, lendo essa parte. É muito boa essa história.
E é muito legal também, porque, tipo, uma coisa... Eu tive muito teatro na escola, né? E eu adoro teatro. Eu fiz teatro amador. Eu, tipo, adoro. E, então, eu sempre me perguntava... Nossa, meu, Harry, Ron, Hermione, não vão fazer teatro? Eles moram na Inglaterra, tipo, na Grã-Bretanha. E lá eles têm Shakespeare, eles estudam teatro, tipo, né? Cadê? A Jo nunca vai falar? E, meu, veio a resposta nos contos de Beedle. Eu não gostei muito, né? Eu queria que Hogwarts tivesse. Mas, enfim, eu achei muito interessante que uma academia, pelo menos, bruxa de teatro, e foi muito legal, porque eu, tipo, me identifiquei muito, tipo, essas briguinhas. Quando você faz teatro adolescente, teatro amador, você se envolve muito, né, porque você tem que colocar as emoções pra fora e tal. Então tem esse negócio, né, então o cara que tava fazendo o Sir Azarado, ele primeiro tava apaixonado pela Mata, sei lá, depois pela Alteda, e aí, tipo, mudou tudo, aí elas estavam brigando, foi muito legal.
Não, e assim, teve esse livro foi lançado e houveram vários eventos de lançamento, né, no Brasil e no mundo. E no Brasil, em São Paulo, a Rogue Friends fez um evento de lançamento. Eu não lembro o nome da livraria, então não vou tentar citar. Mas, como sempre, a Rogue Friends faz eventos magníficos, sabe? Porque não é apenas, vamos reunir os fãs e pronto, sabe? Eles se dedicam a as atividades, sabe? A decoração, eles fazem eventos magníficos. E então, nós enviamos o Derek, que é nosso tradutor, e a Aline, que é a News Poster. Eles foram lá fazer a cobertura do lançamento do livro e tiraram fotos, e inclusive entrevistaram as organizadoras da Rock Friends. Eles entrevistaram porque o Potterish está fechando uma aliança com a Rock Friends. A gente vai estar fechando uma aliança.
Que legal!
A fã que não sabia.
Não, porque tipo, eu sou de São Paulo, vocês sabem.
Ah, é verdade, né? Tipo,
eu já fui em muitos eventos da Rogue Friends. Se a galera da Rogue Friends estiver ouvindo, tipo, eles sabem que eu gosto deles, a Aline, tenho, tipo, uma admiração, assim, eles sabem. Ela me conhece também, e, enfim, é muito legal. Eu queria muito ter ido, fiquei sabendo desse evento, mas infelizmente eu sofri um acidente, que foi o maior mico da minha vida, mas tudo bem, eu caí na rua fenomenalmente, quebrei meu pé. Eu tava com o pé engessado. Mesmo assim, eu fiz meu padrasto me levar pro lançamento. Eu fui naquele carrinho no shopping, comprei o livro e voltei pra casa. Mas eu queria ter ido no evento.
Tava com o staff na livraria Cultura do Marketplace Shopping Center.
Isso.
Das duas às
21. E tipo, do lado da minha casa.
A gente tá fechando essa aliança no intuito de trazer muitas coisas boas ao fandom de Harry Potter, certo? Porque o Potterish já foi reconhecido internacionalmente, né? Não só pela J.K. Rowling, mas por sites como New York Times. Então, a gente pretende se unir com o maior fã-clube do Brasil, que é a Rogue Friends, não só fã-clube, como organizador de eventos, né? E a gente, com essa união, a gente tem muitos planos que podem sair do papel ainda esse ano, né? Depende de alguns fatores. Mas o importante é que a gente tá se movendo para isso, tá caminhando para isso. Ah, inclusive a gente vai disponibilizar aqui online uma entrevista que fizemos com os administradores da Rogue Friends, que fez o Derek, que é tradutor, e a Aline, que é News Poster. A entrevista, eu não sei, eu acho que tem por volta de 10 a 15 minutos. Vocês podem ouvi-la através de um outro player que vai estar na nossa página do Cache. Tá bom? É só clicar lá e ouvir também. Eu recomendo que ouçam, porque é muito interessante, a gente consegue ver os bastidores da organização, sabe? A organização de um evento. E agora a gente vai fazer as considerações finais. Eu não posso finalizar o cast, né, sem fazer uma pequena propaganda do Wish, porque você sabe que o Wish não é só notícias. O Wish tem o fórum, que ele é conhecido como Grimmauld Place, né? Lá vocês podem fazer muitos amigos. Nós temos também o Madame Pince, que é um dicionário sobre Harry Potter, qualquer termo dentro da série, assim como feitiço, personagem e tal, vocês podem achar lá, que tem o histórico todo da pessoa, então a explicação do que é, o que você está procurando. Tem um conteúdo que são informações fora da série, ou seja, atores, livros, filmes, traduções das entrevistas com a J.K. Rowling. Tem muitas coisas, eu tô esquecendo alguma? A Flores, o cara sempre esquece da tadinha da Flores, desculpa, pessoal.
É porque você não é sick writer, né? Eu sou.
Esse é o terceiro podcast, ele esquece pela terceira vez.
Porque, gente, nada contra, certo? Eu adoro as fics de vocês, só que eu não costumo ler e nem escrever. Tem a Flores e Borrões, que é eu acredito que hoje seja a maior da América Latina, né? No lugar de fanfic de Harry Potter, sei lá, você pode procurar de qualquer, sei lá, shipper, ou, sei lá, de qualquer personagem que você queira, que provavelmente você vai encontrar. Se você quiser encontrar alguma notícia. As coisas o quê? Bizarras?
Mais bizarras também,
Sim, Celeste, né?
Também.
Verdade.
Eu não falei nada.
Antes de fechar aqui, eu quero perguntar, Prati, o que você achou de participar daqui? Como foi a experiência?
Ah, gente, foi uma honra. Sério mesmo, sou fã do podcast já tem um tempão. E fiquei muito feliz quando vocês me chamaram. É muito legal. Eu acho que falei muito até. A galera deve estar enjoada da minha voz. Mas, tipo, espero que, sei lá, que vocês tenham gostado da minha presença aqui. E eu gostei muito. Vocês são muito legais. Vocês são muito fofos. E é isso.
Ah, obrigado.
A gente tá gravando há quase 3 horas. E esse texto vai ser editado, hein? Quero saber.
É, muita coisa, muito dos atrevimentos do Mike vão ser cortados, né? Sim, então queria agradecer a presença da Prat. Foi muito legal tê-la aqui conosco. Deixou até, além da voz feminina, lógico, né? Ela foi bem articulada, explicou bastante. E é legal ter aqui no podcast, mostrar assim, para os fãs a interação, sabe, de visitante com equipe, porque às vezes as pessoas acham que a gente é, sei lá, intocável, meio bizarro falar isso, assim, eu fico até meio sem graça, mas não somos, sabe? Nós somos fãs como vocês, né? Então. É legal ter esse contato com vocês. E agradecer a audiência, né, de todos que estão aqui baixando, ouvindo o cast, às vezes até em iPod, baixam e colocam no iPod. Então, Renan, suas considerações finais aí, Diego, o que, que você quer falar para os visitantes?
Então, foi muito legal participar desse cast, eu nunca tinha participado, foi uma discussão bastante, de tópicos bastante polêmicos e tal. Eu gostei muito de participar aqui, principalmente com a interação dos fãs, né, fora da equipe, porque a Prat é realmente todo um ícone nos comentários.
Não,
uau! Muito...
É uma estrela ela.
É super admira a Prat, né, verdade.
Nossa, gente, obrigada.
Discutir sobre esses assuntos, eu acho... muito interessante, e é isso que vai manter Harry Potter vivo por toda a eternidade. Isso não é muita pretensão dizer isso. Então eu espero que a minha voz não tenha sido tão desagradável a vocês quanto ela é pra mim. Mas espero que vocês tenham gostado da minha participação, e não me xinguem, não me matem. Ter algumas opiniões um pouco aleatórias. Então foi isso. Obrigado pela audiência.
E Mike, agora é a sua vez. Valeu.
Foi um prazer estar aqui mais uma vez. É a minha terceira vez, eu acho. Acho não, tenho certeza. E dessa vez com uma novidade, né? Que foi uma visitante aqui com a gente. A experiência foi muito boa. E com certeza, 100% de certeza, a gente vai fazer de novo. Porque é muito legal, como o Dan disse, essa interação. É fã, visitante, site, equipe. É muito legal, porque... mesmo a gente estando atrás das câmeras, mesmo a gente estar trabalhando para que o site funcione, nós também somos fãs, assim como vocês. E que, como o Dan disse, nós não somos.
Agora vai começar uma competição, né?
E é importante frisar também que comentários construtivos, por favor. Não adianta você postar, eu fui o primeiro a postar, como acontece em outros lugares. É bom você comentar, mas com conteúdo, você realmente discutir aquele assunto, etc, etc. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Minha voz, eu sei que é uma droga e todo mundo acha também. Nossa, galera,
não é, só os gente... carioca.
Mike é legal.
A gente precisa dar a palavra do dia, né, pra que a galera que ouve a gente, pra gente saber se eles ouviram mesmo até o final. Qual a ideia, vocês vão alguma ideia de palavra. Tem que ter alguma pra zoar o Dan, né, como sempre, pra seguir a tradição.
Se quiser, com a sugestão.
Sempre sobra pra mim, né?
Sempre, cara. E aí?
Essa é charminha, Dan.
E aí? Deixa eu ver o que
alguma ideia?
Alguma sugestão, Prat? Renan?
Não, não sei, tava pensando em testar, o que vocês acham?
Fala aí, Dan. Fala aí, Dan.
Vai essa, então?
Vamos ver se funciona.
Vai.
Né?
Tá, vai. Alto e claro em bom som, né? Destalho.
Vai, de novo. Teletubbies, vai.
É isso. De novo, tem racismo. Que isso? Tem repetição. Tá, testalho.
Isso, humilha, Zé. Humilha, tadinho.
É, humilha, só tem que vermelho. Eu sempre fecho o cast todo vermelho.
Tadinho, que dó.
Então, galera, essa é a palavra do dia. Quando vocês forem comentar lá no, na notícia do Pottercast, vocês colocam pra gente saber se vocês ouviram mesmo até o final. Desculpa pelo tamanho do cast, mas foram 10 notícias de grande valor, então a gente tinha muita coisa pra comentar. É, acho que esse vai ser o maior cast até agora. E vocês nos perdoem pelo tamanho, as pessoas que não gostam de casts grandes. Tem outros que gostam. E desculpa aí qualquer coisa. Um abraço e até mais.